só da Inglaterra.
Mandamos ofício, só que eu pedi lá o retorno, falou comigo que por enquanto ele está com a gestão.
Boa tarde a todos, peço ao senhor secretário que faça a leitura chamada inicial.
Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga
presente,
Dentinho da Rádio, Chiquinho de Assis
presente, Dentinho
presente, Zé do Binga, Zé Maria Germano
presente,
Léo Feijoada
presente,
Luiz Gonzaga, Roberto Leandro
presente,
Paquinha
presente,
Maurílio Zacarias, Nicodemos
presente,
Solange
presente,
Tiago Mapa
presente,
Vander Albuquerque
presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, em nome do povo de Ouro Preto, declaramos aberta esta reunião. Peço ao senhor secretário para que faça leitura do expediente.
Ofício 126 de 2013 do senhor Anderson Ferreira, gerente de relacionamento com clientes especiais do Poder Público da Distribuição da CEMIG, em resposta à representação 66 de 2013 do vereador Paquinha.
Ciente, secretaria, para passar cópia para o vereador Paquinha.
Ofício 103 de 2013 do senhor Anderson Ferreira, gerência de relacionamento com clientes especiais do Poder Público da Distribuição da CEMIG, em resposta à representação 57 de 2013 do vereador Dentinho da Rádio.
Ciente, e cobro para o vereador Dentinho. A gente viu o vereador Vander, a vereadora Solange, os vereadores Gugu, o Tiago, que já está vindo pelo menos as respostas, né? Devido àquela ida dos vereadores lá na CEMIG, né? É, vereadora Solange até disse que tem alguma região lá que já está atendendo já depois daquela ida dos vereadores lá. Função legislativa é essa mesmo: buscar onde tem. E se tem e é público, tem que funcionar. É obrigação.
Ofício 47 de 2013 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em resposta ao ofício 54 de 2013 do presidente desta casa, informando que foi feita a visita técnica do Serviço Social à residência da senhora Orlanda Fabiana dos Santos, moradora da Rua Águas Férreas, número 334, bairro Taquaral.
Ciente, peço vice-secretaria uma cópia para o presidente. Quero registrar aqui a presença do secretário de Agropecuária, senhor Eric, e mais da equipe da Emater. Uma é Berenice, o outro fugiu o nome aqui.
Wagner,
companheiro Wagner. Registrar a presença também do ex-vereador dessa casa, vereador Nonô Pulabrejo, nos honra com a sua presença aqui também. Seja bem-vindo, Nonô. Peço ao senhor secretário que continue a leitura dos expediente.
Tem uma correspondência da Emater, mas ela está bem sucinta aqui. Você quer que leia tudo?
Não.
Básico mesmo.
Correspondência da equipe local da Emater Minas Gerais, encaminhando o relatório anual das atividades do ano de 2012 a esta casa.
Ciente, nos próximos minutos o pessoal da Emater vai estar fazendo explanação dos seus trabalhos aqui. Deixa isso aqui na mesa do presidente para a gente estar dando uma. Ah, tem cópia para os vereadores? Então, cópia para todos os vereadores. Faz favor.
Beleza, não tem mais.
Ofício 95 de 2013, do senhor Reinaldo Lopes, diretor-presidente da Cooperlafer, em resposta à representação 61 de 2013, do vereador Alisson Gugu, do vereador Dentinho da Rádio e do vereador Roberto Leandro.
É,
Nós vamos analisar isso, comissão de finanças.
Eu vou encaminhar essa resposta para o vereador Roberto, que ele discuta com os outros vereadores da comissão, devido ao volume. Bom, vereador? Aí seria Comissão de Legislação e Justiça.
Finanças Públicas.
Finanças Públicas, desculpa. Ei, vereador. Cobre para os vereadores, para o vereador, é presidente.
Relator e vice-presidente.
E do relator e vice-presidente. Mais uma cópia apenas para a comissão.
Tá. Correspondência do vereador Maurílio Zacarias, solicitando sua substituição no Conselho Municipal de Saneamento.
É, o vereador Maurílio não quer participar do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Pergunto se tem algum outro vereador que quer participar.
Nossa Senhora.
Pois não, vereador. Sim. Eu vou pedir o vereador Dudu Gonzaga, que ele manifestou também, sendo que a gente vai colocar o senhor numa outra. Aí. Tá ok? O senhor seria o suplente, né, vereador? Nessa comissão aqui, o senhor era o suplente? Ou o senhor o titular?
Titular.
Sou o seu titular. O suplente vereador Nicodemos. Então passa a ser o titular, vereador Dudu Gonzaga. Ok, vereador? Obrigado pela sua disponibilidade.
Ofício 31 de 2013 da senhora Patrícia Luísa Werneck, solicitando indicação de representantes desta casa para o Conselho Municipal de Cultura.
Então, tem vindo aqui nos últimos dias muitos ofícios pedindo para que indique pessoas em vários conselhos. O que era antes, qual que era?
Aqui.
Antes era o vereador Maurício Moreira e o vereador Maurício Zacarias. Hoje, então, eu vou estar nomeando e indicando o vereador Chiquinho para o Conselho Municipal de Cultura, né? E como suplente, o vereador Paquinha. Dois cantor.
Ofício 2461 de 2013 do SEMAI, em resposta à representação 35 de 2013 da vereadora Solange Pereira.
Cobre para a vereadora citada.
Ofício 176 de 2013 da Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania, em resposta ao requerimento 30 de 2013 do vereador Tiago Mapa.
O vereador se encontra ausente? Não, ele está presente, sim, desculpa. O vereador chegou aí. Qual para o vereador Tiago Mapa?
Projeto de Lei Complementar 3 de 2013. Altera a Lei Complementar número 32, de 29 de junho de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos do SEMAI, autoria do prefeito municipal.
Distribuir as comissões para analisar, mas já foi protocolado nessa casa no dia de hoje, a pedido do prefeito Zé Leandro, para que resolva aquela questão do SEMAI. E irá resolver. Está aqui o projeto de lei. Pedimos os vereadores para que possa fazer uma reunião extraordinária de comissões. Nós estamos sugerindo, viu? Na quinta-feira, havendo legalidade na questão desse projeto, acredito que tenha, que nós possamos estar votando esse projeto já na quinta-feira, devido a nós estarmos honrando os nossos compromissos, todos os vereadores, junto com os servidores do SEMAI. Aí na quinta-feira, pode deixar marcado já, vereador Maurílio, que é o vereador Zé Maria, que é o vereador mais velho, mantida a reunião de quinta-feira das comissões para 13h30, para analisar o projeto para aumento do servidor do SEMAI, para que a gente possa também estar votando eles, desde que esteja dentro da Constituição. Ok? Quinta-feira, 13h30. Obrigado, vereadores.
Fica convocada a reunião conjunta das comissões, conjunta, né, presidente? Que aí nós deliberamos extraordinariamente sobre esse projeto e podemos também manifestar sobre o projeto da PAI. De acordo?
Fica à vontade, vereador.
Boa tarde, rádio ouvintes, internautas, vereadores, vereadora, nossos assessores e assessoras, pessoal do apoio aí, técnico, a todos, presidente. Que 1h30 na quinta-feira nós temos reunião de comissões, nós mudamos o horário, então temos reunião de direitos humanos. Então tem que ver.
14h30, tá bom, vereador?
É, porque nós temos de ouvir alguém aí que vai trazer algumas.
Sim.
Né? Então, 13h30.
Pode deixar, okay? Para 14h30? Para não atropelar.
Só para ajudar a contribuir, porque senão vira aquela bagunça.
Então fica aí. Havendo consenso nas reuniões de comissões, peça que votem única na ordinária. Distribui as comissões mais uma vez.
Projeto de resolução número 6 de 2013. Concede título de cidadão honorário de Ouro Preto. Autoria do vereador Dentinho da Rádio.
Isso. Ah, não, esse é comissão especial.
Mais um também. De 3 ou 4?
Pedir a comissão, eu vou indicar uma comissão especial, se tratando de cidadania honorária, o vereador Tiago, o vereador Maurício Zacarias e o vereador Wander Albuquerque.
Tem mais um, tá, Léo?
Sim.
Projeto de resolução número 7 de 2013, concede título de cidadão honorário de Ouro Preto, autoria do vereador Dentinho da Rádio.
Mantenho a mesma comissão para analisar esse mesmo projeto. Transformo essa reunião ordinária em reunião especial. Convido a senhora Geralda Berenice Esteves e Wagner Henrique Pereira apresentar os relatórios das atividades relacionadas pela EMATER no município de Ouro Preto. E convido também o secretário para que possa acompanhá-los desde que ele deseja. Bom, secretário. Penso aí o vereador Maurílio, o vereador Paquinha, para que dê entrada a essa casa. As três pessoas citadas aqui, o senhor Wagner, a Berenice e o secretário, caso queira acompanhar. Tá ok, secretário, fica à vontade. Seja bem-vinda mais uma vez a essa casa, Berenice. Com o companheiro Wagner. Fica à vontade.
Eu cumprimento o senhor presidente da Câmara Municipal, o senhor Leonardo Barbosa, em nome dos demais presentes. E gostaria de cumprimentar também os presentes ouvintes aqui. O nosso objetivo aqui hoje, né, como foi colocado pelo senhor Leonardo, é de estar colocando o relatório das atividades da EMATER no município em 2012. Nós vamos estar fazendo de forma sucinta, porque a gente está com o relatório, né, impresso, encaminhado à Câmara, né? Então, nós vamos estar apresentando aqui, né, aos poucos e fazendo de forma sucinta para que a gente possa estar apresentando os resultados.
E os detalhes, né, de cada programa, detalhes de cada programa e projeto vai estar bem explícito no relatório. E qualquer dúvida, a gente nos coloca à disposição.
Obrigado. A gente vai repetir aqui a questão do que é EMATER, né, a missão nossa nesse município, porque, para a vez, algumas pessoas ainda, né, desconhecem o objetivo nosso no município. A nossa missão, né, de promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. É a nossa principal missão. E o foco da nossa ação, né, implementar políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável com foco na agricultura familiar e na valorização das pessoas. Então, o nosso objetivo como órgão público, né, o principal objetivo nosso ali é trazer de perto as políticas públicas do governo, do Estado, e esse trabalho, né, realizado em parceria, né, com o município, em, especialmente, né, com a Secretaria Municipal de Agropecuária. A gente está só para curiosidade aí, né? EMATER é um órgão do Estado e está mostrando ali nesse mapa a capilaridade. A EMATER, né, está presente em 92 municípios do Estado de Minas Gerais. Né? Esse órgão, né, ele só pede para a Polícia Militar, que está presente 100% dos municípios. A gente está relacionando ali, né, o nosso trabalho, né, todo ele é realizado com várias parcerias, né? A EMATER não faz nada sozinho, né? Nós estamos, o principal parceiro ali é a Prefeitura Municipal, né? As secretarias municipais, a Câmara Municipal, Governo de Minas Gerais, Governo Federal, Banco do Brasil, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, associações comunitárias e grupos de produção. Está também um pessoal aí, né, que é uma curiosidade, a EMATER está presente em Ouro Preto já há 41 anos consecutivos. E a gente coloca ali alguns dos objetivos, né, do nosso trabalho aqui no município. Inclusão socioeconômica e produtiva, né, tentar incluir o agricultor, né, para melhorar a sua renda. Aprimoramento técnico para produção e agregação de valor. Inserção da agricultura familiar no mercado. Gestão dos empreendimentos familiares e coletivos. Segurança alimentar e nutricional. Preservação do meio ambiente e educação ambiental. Organização e fortalecimento de formas produtivas. Em cima desses objetivos, a gente gostaria de relacionar alguns trabalhos, né, desenvolvidos no município. Então, a gente coloca ali primeiro, Programa Minas Sem Fome. É um programa, né, estadual, né? Esse programa já tem o município já deve ter uns 10 anos que ele está, né, sendo implantado. Né? A cada ano, a gente tem algum apoio do governo estadual para implantar algumas atividades. Então, nesse ano de 2012, foram implantadas 150 hortas familiares e foi trabalhada a questão da apicultura com 3 famílias.
Eu gostaria de detalhar a apicultura, porque nesse programa Minas Sem Fome é doado para os agricultores familiares equipamentos para inserção, né, deles no mercado. Então, nesse ano de 2012, foi ofertado, né, para essas 3 famílias selecionadas, né, que gostariam de trabalhar com apicultura e que já tinham sido capacitadas anteriormente, né, então foram disponibilizadas 20 colmeias, né, completas, o chapéu, fumegadores, macacões, luvas, botas e formões para eles começarem a atividade apícola. Né, e essas famílias são acompanhadas por nós, né, tanto da EMATER quanto da Secretaria de Agropecuária. E o destino final dos produtos são o PENAI, que é que vai ser falado, né, daqui a pouco, mas o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que é as escolas estaduais e municipais adquirem do agricultor familiar pelo menos 30% do seu orçamento no ano. Né, isso ajuda a inseri-los no mercado.
O colega falou, né, o PENAI é uma política pública federal, né? Onde hoje, acho que já é conhecimento de todos, né, que as escolas estaduais ou municipais, elas recebem a verba, né, para alimentação escolar, que é do Fundo Nacional de Alimentação Escolar, Fundep. Então, eles têm que destinar 30% desse recurso para compra na mão do agricultor familiar. Né? É prioritário, né, a compra de 30%. Né? Então, aqui no município, a gente já está executando essas políticas públicas, né, junto com as escolas do Estado e as escolas municipais. E a Prefeitura de Municipal, né, o ano de 2012, para ter ideia, ela comercializou, ela comprou, né, na mão do agricultor 186.350 R$375,50. Esse foi o recurso utilizado na compra da Prefeitura Municipal através dos agricultores, né, que estão organizados em associação. No Estado, né, a gente, apesar que o Estado, né, tem várias escolas, mas o valor foi de R$45.252,14. Todos esses recursos, né, caíram na mão dos nossos agricultores familiares aqui do município.
Termos de agricultores familiares inseridos no programa, foram 37 agricultores das comunidades de Piedade, Moreira, Mato do Gama, Boa Vista, Meira, Mapa, Maciel, Bom Retiro, Doutor, Riacho, Coelhos, Miguel Burnier, Campesque, Cachoeira do Campo, Mata dos Palmitos e Bandeirinha. Teve agricultores dessas comunidades que aderiram, entraram no mercado do PENAI, a venda de alimentação para merenda escolar.
O programa PAA, né? Esse programa, né, significa Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa é um programa da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Como que ele funciona? A gente vai falar aqui porque a gente tem, né, alguém procurado informação. É um programa onde a CONAB compra produtos na mão dos agricultores familiares e faz a doação simultânea. O que é isso? Ele está comprando e doando para entidades que são entidades filantrópicas que trabalham, né, necessitando de gêneros alimentícios. Em Ouro Preto, a gente trabalhou com esse programa durante 3 anos. É um trabalho que, para ser desenvolvido, ele trabalha com a Associação de Agricultores, que essa associação, né, ela vai recolher, né, dos agricultores familiares ali os produtos, e através da CONAB ela vai estar efetuando o pagamento. E os produtos em Ouro Preto foram entregues em 6 entidades, que são lá São Vicente de Paulo, a Associação, né, de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI, Associação dos Moradores do São Cristóvão, Beneficência Padre Pedro Arvos, Inspetoria Dom Bosco, Obra Assistencial Nossa Senhora Auxiliadora. Então, esse programa, a gente trabalhou com ele de 2010 até o ano passado, de 2012. E os recursos que foram trabalhados com a compra da CONAB dos agricultores foi de R$83.149,79. Né, os agricultores recebem o dinheiro e o produto vai para as entidades. É um programa muito bom, né, que todos recebem benefício, né, e as entidades, né, ficam satisfeitas, o produtor, né, e a gente consegue estar inserindo esse produtor no mercado. Nós estamos falando aí de grupo de quitandas, né? Esse projeto, né, é um projeto de um grupo de quitandas que a gente trabalha, né, na comunidade de Mata do Gama, né? São mulheres, são agricultoras familiares que produzem quitandas e estão inseridas dentro do programa de alimentação escolar. Né? Eles estão utilizando um espaço público, né, que é uma escola desativada. E essas famílias, que são 8 atualmente, elas estão produzindo as suas quitandas e comercializando através da alimentação escolar.
Eu vou precisar de me ausentar aqui por 5 minutos, mas o vice-presidente vai estar subindo aqui, porque eu tenho que atender o secretário de educação ali, tá bom? Tem um negócio do projeto.
Então, para ter conhecimento aí, né, só em 2012, essas mulheres comercializaram R$36.652 para alimentação escolar, né? Isso a gente vê que é bastante significativo, né, para as nossas agricultoras que às vezes não têm oportunidade de estar, né, exercendo alguma atividade ou gerando renda para ajudar, né, complementar a renda da família.
Bom, compra conjunto de fertilizantes. Essa compra conjunta é feita desde 2010, então ajuda o agricultor, principalmente o pequenininho, o familiar, que compra 1, 2, 3 sacos de adubo, né, a comprar num volume maior, junto, né, com todos, né, e aí a gente compra direto do fabricante. E com isso a gente consegue, no ano passado nós conseguimos 60%, né, o valor do adubo, a diferença no mercado local. Isso é muito importante para aquele pequenininho, né, que está sozinho, solitário. Então a gente agrupa em comunidades, faz a demanda, cria-se a demanda, e em cima dessa demanda dos agricultores a gente negocia com fábricas de fertilizante, que, né, a fábrica que tem garantido seus produtos. Ganhando, a fábrica vencedora é apresentada para os agricultores, e os agricultores batem o martelo, né, aonde eles querem comprar. E isso está ajudando de uma forma muito, muito potencial, porque estão aumentando a produção e a produtividade. Tem agricultor que antes não adubava por falta de recurso financeiro, hoje já estão começando a adubar as suas lavouras e com isso tendo maior produção e produtividade. No ano de 2012, foram atendidos com esse programa 167 agricultores dentro do nosso município. Tá? Opa, deixa eu ver. Foram adquiridos, essa queda muda, perdão. Nas comunidades, foram atendidas comunidade de Bom Retiro e Maciel, com 15 famílias, tá? Me perdoe que eu estava lendo a parte da produção de mudas. Na comunidade de Bom Retiro foi beneficiado 15 famílias com 8.950 quilos de fertilizantes. Comunidade Glauga e Tabuões com 4.500 quilos de fertilizantes. Comunidade Piedade, Mato do Gama e Moreira, 22 famílias atendidas com 14.500 quilos de fertilizantes. Comunidade do Salto e Ibaú, 17 famílias com 6.400 quilos. Comunidade Mata dos Palmitos, Mantiqueira, Campestre, Raposa, Bananal e Pasto Limpo, com 33 famílias, com 8.150 quilos. O totalização do programa foi atendido 91 famílias, com 42.500 quilos. Então, com esse volume de adubo, é fácil negociar com as empresas. Compra conjunta de mudas frutíferas. Segue o mesmo raciocínio, né? A gente hoje no município existe aqueles vendedores de muda de caminhão que a gente não sabe ao certo de onde elas vêm e o aspecto sanitário dessas mudas. Então, e também a procedência quanto à variedade, né? Tem muita gente que compra laranja pera, por exemplo, e vem limão. Né? Então as pessoas acabam, né, esses vendedores, não querendo falar mal de todos, porque existem, claro, exceções. Mas o que a gente vê na zona rural é que eles vendem gato por lebre e muito caro. Então, nós resolvemos, né, a fazer uma compra conjunta de mudas frutíferas. Aí a gente adquire de viveiros certificados, né, com garantia de procedência, né, ao mercado há vários anos e com a produção garantida. Né? Você compra a muda de laranja-pera, por exemplo, ela vai ter laranja-pera. Nesse ano de 2012, foi comprado 2.073 mudas a um custo de 100% de diferença do que é comprado no município, através de caminhões que saem vendendo de porta em porta. Tá? E foram atendidas 167 famílias em quase todas as comunidades do município. Comunidades de Bom Retiro, Fernandes, Boa Vista e Santa Rita, sede do distrito, 19 famílias com 272 mudas. Comunidade de Maciel, Meire e Mapa, 12 famílias. Comunidade de Piedade, Moreira, Mato do Gama e Águas Claras, 26 famílias. Comunidade de Santo Antônio do Salto, 29 famílias. Ao total disso tudo, foram 167 famílias. Eu vou ser mais sucinto, me perdoe, porque já tocou duas vezes.
Não, mãe, fica à vontade.
Tá. Todos os programas, a gente gostaria de salientar que a gente não faz nada sozinho, isso é em parcerias com a Secretaria Municipal de Agropecuária. Tá, okay? E dentro de cada relatório tem as variedades onde as variedades que foram adquiridas no município. Isso também a gente considera como segurança alimentar. Né? A segurança alimentar, a pessoa ter no seu quintal disponível alimentos de qualidade. Programa de apicultura. Esse programa de apicultura, desde 2010, que ele está sendo trabalhado no município. A finalidade também é produção de mel para abastecer o mercado escolar, tá? Tanto escolas estaduais quanto escolas municipais. Na quinta-feira, nós estaremos buscando mel para ser envasado em Xaxê, tem 600 quilos de mel só na comunidade de Maciel. Esses 600 quilos de mel, vezes R$13, né, do que eles vendem lá, então estão quase R$7.000, né? Que esses agricultores, que são todos agricultores familiares, que recebem Bolsa Família. Esse programa foi implementado com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Tá? E o recurso utilizado foi o recurso do governo federal, o próprio recurso da Bolsa Família. Que Bolsa Família hoje não é só, né, o dinheiro para a pessoa comprar o seu alimento, não. Ele tem, dentro do programa Bolsa Família, projetos para a inserção dessa família em renda. Eles saírem do perfil de receberem apenas a cesta básica para estarem apenas gerando renda também. Né? Então, esse aí é um programa que está gerando renda. Então, só nessa comunidade de 9 famílias, daqui a alguns dias, eles vão estar recebendo lá R$7.000. Isso para eles é assim, maravilhoso, sabe? Maravilhoso.
Nós estamos colocando aí uma unidade de processamento de cana, né? Essa unidade está sendo construída, né, há mais tempo, mas a gente vem trabalhando com a comunidade, preparando a comunidade para receber este equipamento, né, que vai ser a produção de açúcar e rapadura. Né. Hoje a Secretaria, né, de Agropecuária do ano passado e esse ano continua trabalhando para colocá-la em funcionamento. E, paralelamente, né, nós estamos trabalhando os agricultores, né, os produtores de cana, para estarem fazendo a gestão desse empreendimento. Né? Essa fábrica vai ser gerenciada pelos próprios agricultores. Né? Então, nós já estamos trabalhando com esses agricultores, discutindo a possibilidade de estar organizando cooperativa, associação e a questão da gestão social. Porque nós sabemos, né, que o empreendimento é um empreendimento grande e que os produtores têm que estar preparados para fazer a gestão. Né? Eles já vão receber esse equipamento da prefeitura, né, de forma de comodato, e eles vão estar gerenciando. Então, a gente vem trabalhando com eles, né, em conjunto com a secretaria, já foi trabalhado e continuamos trabalhando a questão da produção de cana, né, que vão servir para fazer a rapadura e o açúcar, né? E a gente sabe que esse empreendimento, a gente não pensa em atender somente o município de Ouro Preto. Isso aqui a gente espera que a gente vai passar das fronteiras até do estado, né? A gente está buscando essa questão para que a gente possa, né, tá comercializando o nosso produto fora. É a foto, né? É da unidade que ainda não está em funcionamento. Ela está. A gente está só colocando ali, né? O encontro da agricultura familiar. Esse foi um encontro que deu impulso para a gente estar realizando a comercialização da agricultura familiar nas escolas municipais. Nesse encontro, a gente conseguiu colocar junto as escolas estaduais, através de suas diretoras e superintendência, e também a Secretaria Municipal, né, de Agropecuária, através das suas nutricionistas. Então, e os produtores, né, colocando as suas ofertas de produção para a gente estar implementando essa política pública nas escolas, né? E vocês estão, né, vendo ali, falando ali, Previdência Social, né? Nesse momento nós tivemos a participação da Previdência Social, da Universidade, da Secretaria Estadual da Fazenda, porque os produtores vão comercializar, eles têm que estar organizados, né? Porque eles têm que estar emitindo nota. Então, esse foi o primeiro encontro que foi um impulso para que essa coisa crescesse no nosso município. O que a gente coloca aqui, né, nós vamos fazer de forma sucinta, que a gente já está sabendo, né, que tem tempo ali, foram as atividades que a gente faz no nosso dia a dia ali, né, o acompanhamento e orientações técnicas, né, de olericultura, feijão, arroz, agroindústria, alimentação e nutrição, artesanato, associativismo, avicultura, bovinocultura, café, cana-de-açúcar, fruticultura, meio ambiente, compra e venda em conjunto, elaboração de projetos técnicos de crédito rural, né, a silvicultura e a piscicultura.
Muito me interessa que eu gosto do campo e esse projeto município é muito importante. Eu acho até que o município tem que investir mais, está muito ocioso na questão da agricultura, enquanto nossos jovens estão saindo da roça para buscar mão de obra aqui na cidade, a cidade já está, né, inchada de tantas pessoas procurando também o mesmo trabalho, enquanto nós poderíamos estar inserindo nossos jovens, nossas crianças que moram nas suas localidades, a ganhar um recurso próprio. Esse é um programa do governo federal, também que tem, vem um programa do governo federal, né? PRONAF. Sim,
PRONAF.
Né? E eu não estou vendo ali o capricultura, né, das cabras leiteiras, na nossa região ainda não tem, né? Não chegou para cá, né? Também. Tem, tem, só isolado lá, né? Porque eu vejo que algumas roças, lugar também aí, é um campo mais seco, mais difícil acesso. E essa modalidade, eu acho que pegaria muito bem em nossa cidade, e o leite da cabra é muito mais caro que o da vaca. E hoje nós já temos aí as usinas de resfriamento do leite, que os agricultores já juntam, por exemplo, Santa Rita mesmo, né? Já tem, e outros lugares estão sendo organizados também. E nós poderíamos buscar, eu estava até ontem conversando com a deputada Maria Tereza, ela perguntou para mim como é que está a situação da agricultura em nossa região. E interessante que hoje vocês vieram aqui trazendo este, né, modelo aí, não é mesmo? Desse trabalho que vocês têm feito aí. E a gente, a Imater, tem feito. E nós vamos trazer a Maria Tereza no dia 20 aqui, eu estou combinando com ela, e gostaria de ter um contato com vocês para a gente conversar, para ver o que, que a gente possa acrescentar mais aqui na região e conseguir chegar nessas pessoas, nessas localidades que ainda não tem nenhuma estrutura, que ela falou que está disponibilizada para isso, né? E eu vi passando na TV Record que o senhor começou a trabalhar com a capricultura e realmente deu mais dinheiro que as vacas que ele estava com ela, porque é um leite diferenciado, onde os empresários têm investido, né? E é um leite mais forte que cuida até de algumas doenças que aparecem nas crianças. Então, por isso que eu vou pedir para entrar aí, porque em nossa região então está isolado. Nós poderemos expandir isso com o apoio, por exemplo, dos deputados, né, da Assembleia, vir para cá e trazer esse recurso para vocês, né? Agora, essa questão da bovicultura, hoje nós temos aqui na nossa região alguém que já tem essa ajuda do governo federal ou ainda também não achamos ninguém?
A bovinocultura, sim.
É, tem? Tem. Está em qual região?
Aqui está esparramada, né? Nós temos a região do Lado de Lago, Cachoeira do Campo, Glauga, né? De Santa Rita, e tem parte do lado de lá de Santa Rita, onde tem bovinocultura também. Então, a bovinocultura, na verdade, o leite está esparramado dentro do nosso município.
Ótimo. Na Piedade, eu estive fazendo campanha e vi as mulheres organizadas lá na Piedade, fazendo os quitutes lá, as quitandas, isso, né?
Foi representado.
Eu vi lá, de perto. Elas pediram um apoio. Como é que está a situação? Hoje elas já têm um apoio? A prefeitura tem comprado a totalidade delas ou ainda está com dificuldade? Porque quando eu fui lá, elas ainda estavam em processo, né? De abertura da venda, de compra disso para as escolas, e isso foi estendido para outros lugares lá também, que é importante. Eu estou vendo que as donas de casa não precisam sair de casa para ganhar seu dinheiro. Como é que está lá? Poderia explicar para a gente?
Claro. Só para questão de ordem, vamos esperar só acabar a apresentação, até porque eu também queria fazer umas perguntas para o secretário Érico. Eu tive uma reunião lá, né, secretário, a respeito do que a gente ouviu na rádio, o prefeito falando que estaria comprando esse leite dos produtores para distribuir para as escolas. Mas vamos só esperar eles finalizarem aí para a gente caminhar de uma vez só. Eu acho que eu também, essa pergunta é pertinente, mas seria conjunto também, só para a gente tirar as dúvidas juntos, se não importar.
Sim. Essa questão da cana-de-açúcar, beneficiamento, está sendo feita onde? Que eu não escutei qual lugar que está sendo feito.
Ele vai ser realizado, né, na comunidade de Moreira e Piedade, né? Essa foto que foi mostrada aí é onde a prefeitura, né, construiu uma unidade, que a gente fala unidade de processamento de cana, onde a gente pretende estar trabalhando a rapadura e o açúcar mascavo, né? Hoje a prefeitura está buscando colocá-la em funcionamento, né? Ainda não funciona, né? E nós estamos trabalhando, os produtores, né, estão aguardando esse funcionamento, estão com plantio de cana e nós estamos trabalhando a questão da gestão ainda. A gente espera, né, com o apoio aí do secretário, né, de agropecuária, que até junho, julho, né, secretário, a gente já possa estar produzindo nessa fábrica.
Tá, desculpa a interrupção, mas é importante que estava tendo o assunto, depois eu perco a linha de raciocínio, aí fica uma coisa, né, no ar. Muito obrigado.
Bom, a cultura do abacaxi é uma novidade no nosso município, né, porque foi implementado duas unidades, uma na Piedade e outra na Serra dos Cardosos. Uma unidade com 10 mil plantas, outra com 5 mil plantas. Na verdade, nós implantamos isso aí para uma unidade de observação, para ver se realmente o nosso município, pelo clima, altitude, se teríamos condições de produzir. E, por nossa felicidade, foi, né, comprovado que nós produzimos, sim, abacaxi aqui e abacaxi de qualidade. Essas unidades vão nos produzir em torno de, agora para este ano, final de 2013, em torno de 60 mil plantas, 60 mil mudas, que a gente vai fazer mais novas unidades em outras comunidades que existe interesse em produzir a cultura, né, para a gente disseminar essa nova cultura, né, de abacaxi no município. Porque o agricultor familiar, a particularidade dele é que ele tem que mexer com várias coisas. O agricultor familiar não pode ficar engessado em uma atividade apenas. Tem que ter várias atividades dentro da sua propriedade, para uma segurar a outra, né? Diversificação de produção também lá na Mata dos Palmitos, como a própria, né, comunidade fala, Mata dos Palmitos. É, nós implantamos isso aí, junto com a Secretaria de Agropecuária, claro, uma unidade de produção de palmito pupunha. Porque a gente considera que o palmito pupunha é um palmito que cabe bem com o agricultor familiar, que você não precisa replantá-lo, né, você vai cortando, ele vai perfilhando, então é sustentável, né?
Estão fazendo jus ao lugar, Mata dos Palmitos.
Exatamente, querendo resgatar esse nome, Mata dos Palmitos.
Recentemente virou Mata do Seu
Garoto. Aí nós temos que inverter isso. Nós temos que inverter isso. Não só lá, como para o município todo, né? E os próprios agricultores, Chiquinho, eles estão vendo que o eucalipto hoje não dá dinheiro para eles. É muito trabalho e, no final das contas, não sobra nada. A cana-de-açúcar, para eles venderem a cana-de-açúcar para alambique, por exemplo, está dando muito mais dinheiro do que produção de carvão, né? Crédito rural, Pronaf e demais linhas. Investimento em custeio Pronaf. No ano de 2012, foi girado no nosso município R$ 596 mil. Investimento em custeio em demais linhas. Quando a gente fala demais linhas, são agricultores também que não enquadram na linha Pronaf, porque para enquadrar na linha Pronaf tem algumas particularidades, né? Então, foi aplicado R$ 1.026.000 no município, somando R$ 1.600.000 que girou em Ouro Preto de crédito rural em 2012. Né, aqui nós colocamos uma foto, me perdoe, em volta do Mário, né, que é um plantador de batata lá no Bom Retiro, né, que a maior dificuldade dele era a mecanização, ele era atendido pela Secretaria de Agropecuária, mas tinha momentos que não tinha o trator, né, na hora que ele precisaria. Então foi comprado através do crédito rural Pronaf, num programa chamado Programa Mais Alimentos. Ele vai ter 10 anos para pagar esse trator a um juros de 2% ao ano, com 2 anos de carência, né? Então 2 anos ele não vai pagar nada, vai começar a pagar no terceiro ano. Então, quer dizer, ele vai pagar com muita facilidade, porque com certeza ele vai aumentar significativamente a sua produção e sua produtividade na área. Os recursos captados para o município, né, com a interveniência da Emater, o crédito rural que eu já citei, é R$ 1.600.000. O ICMS solidário que cabe à Emater está sintetizando esses dados, encaminhando para o governo do estado, né, que é a antiga lei Robin Hood, né, foi 60, no item produção de alimentos, R$ 63.000. E o Minas Sem Fome, né, com a implementação das 150 hortas no distrito de Antônio Pereira, mais o kit de apicultura de 1.700 e poucos reais, somando, né, quase R$ 1.700.000. A participação financeira da Emater e Prefeitura Municipal, né, a Prefeitura, o convênio da Emater no ano, né, para manter dois técnicos, carro, equipamento e mais a equipe técnica de Belo Horizonte toda a nosso dispor, né, foi R$ 92.000. E O que foi aplicado pela Emater, isso aí entra, nossos salários, encargos, combustível, a equipe técnica de apoio, o pessoal que está sendo capacitado lá na Piedade, na usina de beneficiamento de cana, são pessoas de Belo Horizonte que vêm para cá para capacitar eles, e associativismo, cooperativismo e gestão. Então, tudo está embutido, tá? Nesse numerário. Próximo, por favor. Relação do custo-benefício da prestação, né, de serviço de assistência técnica no município, são os recursos aplicados no município por interveniência da EMATER, que foram citados ali, né, as leis Robin Hood, crédito rural. Então, foi de R$2.180.000, e o recurso investido, né, pela prefeitura na assistência técnica apenas na EMATER, tá? Não que ela não invista em outros segmentos da agropecuária, no convênio da EMATER, em R$92.000. Bom, agradecimento final ao escritório local da EMATER, agradeço aos agricultores e demais parceiros institucionais pelo apoio às ações em prol do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Em particular, a Prefeitura e a Câmara Municipal pela confiança dispensada à nossa equipe. Muito obrigado.
Nós estamos aqui, né, se tiver tempo, à disposição para as respostas às perguntas do vereador, né, eu não sei se ele poderia usar agora.
Sim. Sim? Antes de passar as palavras para os vereadores, gostaria de parabenizar aqui o trabalho da EMATER, né, aqui representados pela senhora Geralda Berenice e o senhor Wagner. Cumprimentar também o nosso secretário, presente na plateia, né, já conhecemos há anos. Quem o conhece sabe muito bem da sua competência, do seu caráter. Tenho certeza que fará um belo trabalho na secretaria. Cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, gostaria de fazer uma pergunta, começar por mim. Amarantina era conhecida como a terra do alho. Infelizmente, teve uma praga, né? E até hoje as pessoas se lembram e gostariam de voltar à plantação do alho, até porque por muitos anos foi motivo de emprego e renda naquela região. Então, gostaria de saber se há algum trabalho em relação a isso, se tem realmente condições de voltar, o que pode ser feito.
Há 8 anos atrás, nós montamos unidades de observação lá no seu Zequito, né, para ver como é que estava a incidência do mofo branco na região e se a gente, usando tecnologias adaptadas, né, para tentar sanar esse problema. Mas, infelizmente, não. Tentamos envolver o pessoal da Universidade de Viçosa, mas, infelizmente, o mofo branco ele fica no solo pelo menos 60 anos. Então, eu acredito que num curto espaço de tempo, infelizmente, a gente não vai conseguir produzir da forma como produzia, né, com a produtividade esperada, né, e na região, infelizmente.
Tá, ok. A palavra está aberta para os senhores vereadores. A palavra, vereador Dentinho.
Wagner, né? Berenice, secretário Érico, já estivemos falando algumas vezes. Prazer o senhor estar aqui conosco. Seja bem-vindo. A gente vê aí a transparência e a vontade de trazer alegria aos olhos dos agricultores, das pessoas da rede rural, que muitos ficaram na deriva, chegaram a receber tudo aquilo que precisava. Teve um trabalho, mas faltou algumas coisas. Espero que, né, com o desempenho, com essa palavra que vocês vêm trazer aqui na casa do povo, mostra a integridade e o compromisso com o social. Parabéns, secretário, e vocês. Na mata do Gama, lá tem um grupo de produção de quitandas. Naquela região tem outros subdistritos também. Será expandido esse trabalho lá? O que vocês pensam fazer?
O que nós podemos afirmar é que essa questão do grupo de quitandas, né, ele surgiu, né, depois de cursos de orientação de processamento de alimento, e as mulheres, né, precisam de tirar renda. E foi pensado na possibilidade de estar comercializando através da alimentação escolar, né? E outras comunidades até têm interesse de trabalhar com isso. Nós temos duas questões. Para comercializar na alimentação escolar, né, no caso dos 30%, elas precisam ser agricultoras familiares, que vivam da atividade agrícola. Né? Vai ter que ser comprovado através de uma declaração de aptidão ao PRONAF, que ela é retirada através da EMATER. É o primeiro passo. Eles podem estar processando e comercializando fora desses 30%. E outra coisa que a gente tem trabalhado, eu acho que é a questão de produzir alimentos, nós temos que estar preocupados de um alimento seguro. Nós não podemos estar comercializando um produto, né, sem ter a questão da questão das boas práticas, né, e a questão que vai de encontro com a vigilância sanitária. Então, esse trabalho lá, nós estamos fazendo em parceria, você se visitou lá, nós estamos fazendo adaptações no local. As pessoas que vão comercializar, como toda empresa, não pode estar fazendo, produzindo no fundo do quintal. Né? A gente produz para a nossa família, mas para comercializar, ele precisa de um espaço próprio e se adequar às leis. Então, hoje, você está perguntando, algumas comunidades têm nos procurado. E o que a gente tem colocado, que a gente teria que ver a questão do espaço. Elas, por sorte, encontraram a escola desativada, né? Porque muitas famílias não têm condições de estar, né, fazendo, né, construindo um espaço com exigências legais. Então, fica aberto, né, aquelas comunidades que têm condições de interesse. Nós estamos lá prontos para atendê-los, né? Eu acho que o espaço são para todos, né? E você tinha perguntado antes, né, se elas já... Qual o problema que elas estão encontrando? Esse grupo de 8 mulheres, hoje elas estão comercializando para alimentação escolar, né, mas das escolas municipais. E, assim, elas antes não estavam dando conta, mas hoje, com esse trabalho que a gente vem fazendo, elas têm melhorado a eficiência através de compra de equipamentos. Hoje elas já têm, vocês podem visitá-las lá. Tinha fornos que serão construídos, forno de barro, como, né, muitas famílias ainda têm, que usa muita lenha, né, para poder assar as quitandas, e hoje os dois fornos já foram substituídos por um equipamento que vai gastar menos, um forno que era a lenha, mas ele, né, é um forno prático e que, né, as próprias quitandeiras não vão ter que estar varrendo o forno e tendo, né, o contato com aquele calor, né? Correndo até risco, né, de acidente do trabalho. Então, elas já melhoraram isso, né, compraram esse forno. Hoje, elas também, como a padaria, elas já adquiriram uma amassadeira, porque é o pedido que elas atendem, né, da Secretaria Municipal de Educação é grande. E para trabalhar, né, produzindo no braço, é bem pesado. Então, isso já conseguiu que elas aumentassem a produção. Hoje, só para ter ideia, elas... estão atendendo em torno de 250 quilos de quitanda por semana. Então, maravilha, elas entregam, né, no município toda semana. E agora, né, a gente vai ter outras chamadas públicas, né, de escolas municipais que são abertas. Né, se as escolas tiverem interesse, né, de comprar, elas podem estar servindo. E isso é aberto, né, se outras comunidades tiverem alguém com condições de produzir, né, se tiver o espaço, né, teria essa oportunidade.
Outra pergunta, eu andei fazendo minha campanha política, andei muito mais dessa vez, até que nós estamos aqui, né, teve que andar bastante, chegamos até quase lá do outro lado, divisa de Congonhas, vi muitas terras produtivas, muitas comunidades sem mão de obra, sem serviço. O que nós poderíamos fazer através da Emater? O que essa Câmara, junto com os deputados, igual da deputada Maria Tereza, quer vir cá trazer um apoio nessa questão da agricultura? Fazer as hortas coletivas nos distritos ou subdistritos? E fazer um convênio com a Prefeitura para se adquirir toda essa produção para as escolas municipais? Já visto que o tomate chegou R$8 aí por esses dias. E nós estamos com a terra produtiva. E daríamos também oportunidade a esses jovens que estão preocupados, que estão indo para o caminho da droga, da marginalidade, por falta de serviço, por falta, né, de fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer para melhorar essa questão das hortas comunitárias, onde o município pode também fazer, né, o navegar desse produto, dessas verduras e legumes? O que nós podemos fazer?
Em primeiro lugar, essas pessoas, a Berenice já citou, elas, para vender para o mercado institucional, elas têm que ser agricultores familiares. Eles têm que ter pelo menos 50% da renda deles vindo da agricultura, da produção da lavoura.
Isso é o... Mas quer dizer que essas pessoas, todos que moram lá no distrito, eles não têm esse vínculo de agricultura familiar? Todos que moram lá, não? Pois. Não é todos? Não são todos?
Tem uns que não. Tem muitas pessoas que moram em distrito e que têm o seu trabalho fora. Então, a renda deles dá mais quase 100% vindo de fora e não da propriedade rural. Eu acho que a gente pode fazer é ir nessas comunidades onde tem a demanda, tá? A gente reunir com esse grupo, analisar o perfil, né, desses grupos, para ver em qual mercado que a gente pode inseri-los, né, e qual atividades que seriam mais pertinentes para eles naquele local, e também qual atividade que, né, poderia encaixar no, no, na própria comunidade, no próprio distrito, porque cada um lugar tem uma particularidade diferente, né?
Perfeito.
Mas isso aí é possível fazer.
Finalizar, presidente. Vou finalizar porque os outros querem falar também. Vou fazer duas perguntas então, porque aí vocês, os após não responder. É verdade que este ano irão implantar lá a produção de mel no Campestre? A Casa do Mel, é verdade? Estão falando isso? Vai acontecer
sim,
isso?
Sim, sim.
E eu vou finalizar com a outra pergunta. E o município realmente vai comprar o leite dos produtores da região, como diz o prefeito na rádio, adquirir esse leite para poder levar para as escolas? Isso é pertinente ou nós entendemos o contrário?
Vou responder a do mel. Então, primeiro lugar. A do mel está sendo montada mesmo no Campestre, uma unidade. Essa planta já está até na Secretaria de Obras, né, para os engenheiros fazerem os orçamentos, as locações. Já foram... pegado os equipamentos que serão utilizados lá dentro, já temos essa relação, tá, para ser comprados e adquiridos nesse ano de 2013. Por quê? O mel, nós vamos buscar agora quinta-feira quase 600 quilos de mel para levar para Acaiaca, para ser beneficiado em Acaiaca. E lá, o apicultor, que é o bem pequenininho aqui do município, que até são de Bolsa Famílias, eles vão pagar o absurdo de R$ 4,00 por quilo de mel envasado. Em chachêzinho, porque é distribuído nas escolas chachê de 5 gramas na casa do aluno. Então, infelizmente, os nossos pequenos apicultores vão ter que pagar esse absurdo para envasar o mel deles para eles poderem vender. Com isso, a lucratividade dele cai. E por a gente não ter isso. Então, sensível.
Quanto a máquina de beneficiamento em Ouro Preto?
Precisa uma estrutura para ser beneficiado.
Uma coisa que podemos conversar com a emenda da verba da deputada, por exemplo.
Claro, pode ser aproveitado, sim. É. Né, com certeza. Mas isso é procedente, o leite.
E a questão do leite?
Essa questão que você falou do mel, né? Eu acho que a gente tem buscado na zona rural, igual foi colocado na Mata do Gama, aproveitar espaços ociosos para diminuir custo, né? E hoje, né, o Wagner está falando aí, né, a gente está com o secretário ali que poderá nos dar mais detalhes, né, onde a gente vai buscar o recurso, né, para adaptar isso, comprar esses equipamentos, né, você falou aí, né, depois o secretário junto, a gente pode estar conversando, essas parcerias que traz recurso é importante para o município, né?
Sim.
Então, na Casa do Mel, acho que está sendo feito, mas assim, o secretário talvez já tenha sinalizado algum lugar que tenha esse recurso.
Ótimo.
Agora, a questão do leite. A gente coloca a questão do leite, né? A gente sabe que na alimentação escolar o leite é muito importante. Mas o leite que é comprado através da alimentação escolar tem que ser um leite pasteurizado, né? É o primeiro empecilho que a gente tem.
Mas parece que os produtores da região estão se reorganizando para isso?
Sim.
Pasteurizar o leite?
O primeiro passo é ter que se organizar para buscar pasteurizar esse leite.
Está bem adiantado esse passo? Porque parece que ano passado eu vi que começaram a reorganizar.
Inclusive, hoje no município tem uma associação, né, dos produtores de leite. Esses, né, eles têm esse interesse, uma das regras é essa, né, eles estão buscando laticínios, né, onde eles próprios já entregam o seu leite para beneficiá-lo. Agora, outra questão importante que a gente, Wagner, já colocou aqui, é que é importante que sejam pequenos agricultores, que tenham a declaração de aptidão PRONAF.
Sim.
E eles hoje, eles têm uma associação de produtor de leite aqui no município. Acho que muitos de vocês conhecem, né? E muitos deles não são pequenos agricultores. Como é que isso vai ser feito? A associação, né, que comercializa para o município, ela tem que ter uma DAP jurídica. Nós falamos DAP individual, né, que essa é a declaração que ele é pequeno. E a associação que tem 70%. Dos associados pequenos, ela recebe uma DAP jurídica, onde é a declaração de todos esses 70% que são pequenos. Aí ela recebe. E hoje, a alimentação escolar só compra na mão de uma associação que tem a DAP jurídica. Essa que hoje representa o município na comercialização é uma associação dos pequenos agricultores de Piedade e região. Ela tem praticamente 100% de agricultores familiares. Então, essa associação já esteve em reunião conosco, com o secretário, e a gente está orientando que eles busquem, né, essa DAP jurídica, né, colocando, né, os pequenos agricultores para a gente levar para ver se consegue essa DAP jurídica. Então, tem esse empecilho aí, né, os próprios associados já estão mobilizados para isso, e a parte de comprar, o município está, né, apto a comprar. O próprio Secretaria de Educação tem um grande interesse de comprar esse leite, mas nós temos esses empecilhos. Mas nós estamos lá, né, para orientá-los e para trabalhar isso, né? Acho que o empecilho grande é esse. Nós temos que levar pequenos agricultores para estar comercializando esse leite, né? E o canal de né, pasteurizar o leite, a gente sabe que o próprio produtor já tem, né, onde ele entrega o seu leite.
Sim.
Então, só o empecilho é esse. E a gente está lá, né, pronto para estar discutindo com esses agricultores interessados, né, junto com a Secretaria de Agropecuária, né, que já teve esse primeiro entendimento.
Pois é, eu quero agradecer os seus esclarecimentos e dizer que pode contar com esse vereador aqui. Gosto muito da área do campo, da agricultura, né? Nós nascemos no meio de família da roça e sabemos as dificuldades e muitas coisas, às vezes, não chegam até o homem do campo por falta de apoio político mesmo e de buscar nos lugares certos. Quero parabenizar vocês, né, o Wagner, Berenice, também o secretário Érico. E se tiver algum conselho, se for formar algum conselho, né, algumas pessoas para ajudar a levantar esse pendão, essa bandeira para o crescimento aqui da agricultura Ouro Preto, pode contar comigo, que eu vou fazer com muito prazer. É uma área que eu gosto e conheço um pouco. Parabéns pelo trabalho e estamos juntos. Muito obrigado.
Então, a gente agradece colocando à disposição, né, a nossa secretaria, o escritório da EMATER funciona em conjunto com a Secretaria Municipal de Agropecuária. O trabalho se funde, né, Érico? A gente não tem separação. EMATER, nós temos um convênio, mas nós trabalhamos com o município de Ouro Preto. Então, a gente coloca à disposição da Câmara, né, algum projeto, né, para estar esclarecendo ou nos convidando para algum esclarecimento aqui. Muito obrigada.
Eu até gostaria que, se tiver, viu, presidente, secretário, alguma coisa lá que a gente possa participar junto com vocês, manda um comunicado para a gente, faça uns convites, vou com todo prazer e levar também essas pessoas que querem trazer o recurso, ajudar o secretário a criar, né, projetos e modelos para o nosso agricultor que está esquecido. Muito obrigado, parabéns.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Roberto Leandro.
Boa noite a todos, cumprimentar o povo de Ouro Preto em nome aqui da Berenice, né? Geraldo da Berenice? É. Ah, pois é. O Wagner, né, pessoa de vocês, que a gente cumprimenta toda a população de Ouro Preto, nosso povo da área rural, ouvintes da Rádio Província, Rádio Sideral, os internautas. A minha fala é só de agradecimento mesmo pelo empenho, né, da EMATER, que desenvolve um trabalho em Minas fantástico, né? Que vocês continuem aí empenhando, não é? Que da nossa parte, do vereador Roberto Leandro, do governo Zé Leandro, não faltará apoio, a exemplo do que já tem determinado aí o secretário Érico, que já demonstra a sua boa vontade e um novo alinhamento para dar a nossa área rural aos distritos, não é? Que tem muito a oferecer, o valor devido, não é? Então, o nosso povo da área rural merece essa atenção e essa é a determinação do governo Zé Leandro, do prefeito Zé Leandro, que é homem de raiz, não é? É homem lá da área rural, sabe da dificuldade, por isso ele não faltará com esse compromisso que tem com o povo de Ouro Preto, com todos os agricultores, não é? Com o setor da agroindústria e fazermos disso uma revolução aí para que nós possamos resgatar de fato, né, não só a produção rural, não só a produção rural, mas revitalizarmos, trabalharmos numa revitalização, né, principalmente na região de Santa Rita, onde o eucalipto tomou conta, né, então trazer os parceiros como EMATER, como IEF, governo de Minas, né, juntamente com o governo municipal, para que nós possamos desempenhar aí um bom trabalho. O que a gente quer desejar a vocês, né, que continuem firmes, e estaremos aqui apoiando, viu, secretário Érico? Né, tem o nosso abraço, a nossa solidariedade e apoio. Parabéns aí pelo trabalho.
Nós agradecemos muito e é o nosso intuito, porque nós somos ocupetanos. E se essa comunidade cresce, a gente cresce junto com ela. Então nós queremos crescer juntos.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Nicodemos.
Boa noite, presidente, vereadores, grupo presente aqui. É, a questão da pergunta ali do vereador Dentinho. Ele perguntou como faz o povo produzir. Fazer o povo produzir é segurança. Ele não tem segurança. Ele não tem segurança lá do seu produto que vai produzir lá. Entendeu? Eu acho que aí depende do governo. É, a gente sugere, não sei, sugere isso aí. O governo poderia montar uma estrutura, tipo um armazém, né, um compra. Aí você coloca o produtor para produzir. Entendeu? Você vai produzir lá que eu vou te comprar, né? A sua produção, milho, feijão. Eu já produzi muito, milho, feijão, arroz, né, tomate, já, né, já colhi muito, entendeu? Eu já produzi. Mas o ramo do campo não tem segurança. A equipe da Emater está aqui tentando. É difícil, viu? É uma tarefa difícil. Me chegando do campo tentando ajudar eles, mas o consumo. Eu já produzi lá. Produzindo para o consumo dele, tudo bem. Mas além do consumo dele, o que ele vai fazer?
A venda.
O que ele vai fazer com o produto dele? A hora que chegar nele no lugar, porque vai a venda dele, custa, já ficou mais caro para ele e não compensa. Entendeu? Então a questão para aí é a segurança, o governo tem que estudar, se der, estudar para ver o que é que faz. Aí põe o nome do campo produzir. Todo mundo trabalha, sem dúvida. Tem muitas pessoas da cidade que gostam lá do campo. Mas como que ele vive lá? Você pega, você chega lá no campo, lá, procura a pessoa lá, às vezes não tem um real no bolso. Entendeu? Isso eu te falo, prova que lá na nossa região aí, cara fazendeiro, cheguei perdendo um dia e falei assim, não tem um real no bolso. Entendeu? Cara lá no campo. Não tem como. Porque não tem a segurança do produto dele. Ele produz lá, mas não adianta. Hoje você tem o café. O café é comercializado, né? Né, para fora, exportado, né? Aí as grandes empresas, né, cafeeira, compra e exporta, e tudo bem. O mel também, acho que já está exportando, tudo bem. Mas os outros produtos ali? É coisa difícil. Aí a questão é a segurança que não tem. Né? Cabe estudar, sentar e estudar para ver o que tem que ser feito. Né? Produz lá no campo. Sugerir, se manda um armazém aqui, produz lá. Se não tem, nós trocamos. Você leva, o senhor consome. Toca para frente. Esse é o obrigado.
Mais algum vereador? Palavra, vereador Chiquinho.
Presidente, vereadores, público presente, vereadora Solange, né, parabenizar aqui a Berenice, o Wagner. Berenice, que eu já fui vizinho dela, lembro dela nessa militância há muitos anos. O Wagner, conheço de Ouro Preto aí, né, Wagner? Sempre tem oportunidade. É interessante porque a Emater está presente na vida, né? A gente sempre vê essa coisa ligada ao homem do campo e sequer a gente às vezes sabe o significado da Emater, né? Que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, não é isso? E que é um importante instrumento do governo estadual, enquanto há lá uma autarquia, né? Que a gente tem uma presidência própria, né? Uma gerência, claro que subordinada ao governador, mas se com possibilidade de ter essa visão de terceiro setor, assim como a gente espera o SEMAI um dia aqui em Ouro Preto. Mas eu queria parabenizar e, sobretudo, a política nacional que vem desenvolvendo a Emater, desse pensamento da segurança alimentar e da sustentabilidade no processo, né, de plantio, colheita, comercialização, etc. E deixar aqui o nosso mandato à disposição, acredito que a Câmara também, para que no que for necessário a gente poder contribuir com a sensibilização do homem do campo e sempre poder contribuir para que vocês levem a mensagem de vocês. Parabenizar a presença do secretário também, dizer que a gente está sempre à disposição. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Zé Maria.
Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, também público presente, os ouvintes da Rádio Província Sideral. Também não poderia deixar de parabenizar, né, o Berenice e o Wagner, que deu um belo, né, esclarecimento para nós aqui, né, sobre o trabalho que eles fazem aí na Materna, ligado à Secretaria de Água Pecuária, né? É, se deram um esquecimento muito importante, né? E também gostaria de parabenizar também o secretário, né, de Água Pecuária, né? Pessoa de vocês também, que o secretário está acompanhando, né? E esse esclarecimento que vocês deram é do ano de 2012, né? Pois é. E é muito bom para nós aqui na Câmara, né? Esclarecimento do trabalho, né? Das pessoas, né? Ligado nas secretarias, né? Então, mais uma vez, parabenizo vocês dois, parabenizo o secretário também, né, por estar, né, acompanhando, né, o trabalho de você ligado na secretaria, né, e fazendo o trabalho da secretaria. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Solange.
Boa noite a todos presentes. Boa noite, né, Berenice Wagner. A presença aqui do secretário de Água Pecuária, Érico. Seja bem-vindo. E a todos os ouvintes. Berenice, eu já tive a oportunidade de participar, né, junto com você, com Wagner, e eu esqueci o nome do outro que trabalhava com você, como que era o nome dele?
Frank.
Várias oportunidades que eu já tive, várias reuniões que eu participei em reuniões em Coelhos, em Cachoeira do Campo, e sei a garra que vocês têm para que esse projeto anda, né, aqui fazendo experiência aqui, ali, agora, né, graças a Deus tem aí a colheita aí, como se diz, dos plantios que vocês vêm desenvolvendo no nosso município. Estamos aí agora, vocês trazendo a bela notícia em questão do mel, da produção do abacaxi, que é uma experiência nova, que graças a Deus vai dar certo e Deus vai te abençoar, que multiplique. E sei da dificuldade também da consciência das pessoas em questão de produção familiar, de encaixar o que, qual a família que pode participar e qual que não, qual a forma real de participar, e da compra também em questão das escolas, como fazer para que a horta pode ser vendida, aquele fruto que foi produzido ali, ser entregue na escola. A pessoa tem que ter diversidades, igual você mesmo falou, não adianta plantar só alface, né? A menos que naquele município um plante alface, o outro meirão, o outro cenoura, e aí faça uma colheita conjunta. Então, eu sei da luta de vocês, da dificuldade, e com certeza, bem dito ali pelo vereador Chiquinho, a Câmara está à disposição para estar somando, né, uma vez que a luta nossa é essa mesmo. E por morar em distrito, a gente vê quantos produtores lá que têm o produto, e aí eu concordo com um pouco com a parte ali da fala do vereador Nicodemos. E muitas das vezes planta e perde. Eu mesma, experiência própria, fui criada num vínculo familiar de produção rural. Meu pai era agricultor. Então, muitas e muitas vezes, eu vi plantar ali o feijão e não tinha onde vender. Eu vi ali o alface ser perdido no canteiro. Então, toda dificuldade de sair de manhã, aguar a horta. E antes, igual, por exemplo, agora época de frio, antes que a geada queimasse a produção toda, então a gente chegava na horta 5 horas da manhã para regar, e quantas vezes a gente não tinha o prazer de ver aquela horta vendida, pelo fato de não ter mesmo onde entregar. Então eu compartilho também com o vereador Nicodemos, por isso está aí a importância da Imater para fazer esse caminho. E uma das reuniões que eu pude participar com vocês, Berenice, vocês estavam tentando ali uma organização do Mini Ceasa, uma situação assim onde os produtores pudessem entregar tudo o produto trabalhado, né, aquilo que a colheita dele, um local, para ali as pessoas serem distribuídas. Não foi à frente? Ou vocês estão trabalhando nisso ainda? Como que está essa situação desse... Eu nem sei se eu uso a palavra certa, que seria um Mini Ceasa, mas um local onde seria entregue a produção do trabalhador rural, né, ali a colheita do limão, das hortaliças, e ali seria vendido, comercializado. Não deu certo ou vocês estão trabalhando nisso ainda?
A gente responde, porque esse trabalho, Solange, em determinados momentos houve esse interesse, né, de estar concretizando a questão do barracão do produtor. Naquele momento não foi possível, houve alguns estudos, né, que não se achou necessário a construção desse barracão. Né? Hoje a gente teria que estar fazendo novos estudos em conjunto com a, né, a Câmara, a Prefeitura, para ver se há necessidade de ter esse barracão aqui. Né? Eu acho que, né, a gente hoje não vê, assim, o produtor está comercializando, às vezes, no próprio município, né, nós não temos muita sobra de produção. O que a gente tem percebido, né, está todo sendo absorvido aqui no município. Então, a forma de trabalhar isso, de questão de barracão para estar reunindo isso aí, pode ser uma questão de uma discussão se há esse interesse, essa necessidade do agricultor.
Teria que ter aí um aumento, então, de produção, no caso. E, por exemplo, as pessoas que produzem lá em São Bartolomeu, para elas trazer o alimento dela até Cachoeira do Campo. Sabemos que é longe o local. Então, se tivesse um trabalho de busca desse alimento, enfim, aumentaria, né, a produção deles lá. Eles sentiriam mais vontade ou mais garra de estar trabalhando, de estar produzindo. Aí sim seria, né, uma ideia de montar o seu barracão.
Isso até é uma fala do senhor Nicodemos, né? Também que pega um gancho da fala dele, que isso aí seria sim um facilitador no caso de logística, né? Porque muitos dos nossos agricultores, eles não têm como carregar essa produção, o mercado institucional, no caso, que é um mercado real, que é o mercado da merenda escolar, né? Então, isso aí eu acho que poderia ser conversado, sim, numa estratégia, porque uma estratégia dessa poderia causar efeito na produção dele, do pequeno agricultor. Né, que tivesse uma estratégia dessa, ele não tem como levar para distribuir nas escolas, mas ele tem como levar num ponto X. Então, se ele tem como levar no ponto X, pode criar uma expectativa dele aumentar a sua produção, porque se criou uma logística melhor para ser, né, distribuído o produto dele. Mas isso é claro que pode ser conversado e analisado, sim. Né, sem
é fácil,
nenhuma.
Né? Eu vejo que não tem facilidade nenhuma nisso aí.
Mas tem que conversar.
É um sonho, né? Seria um sonho. E no mais é parabenizar mesmo, sei da garra, e pode contar realmente, né, com essa Câmara, com essa vereadora, e o que eu puder somar com vocês, e acredito muito que a Emater é um órgão que trabalha para a melhoria do produtor rural.
Mais algum vereador? Passo então agora para a consideração final, né, para a senhora Geralda Berenice e logo após o senhor Wagner.
Eu gostaria somente de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui explanando o nosso trabalho e colocar à disposição, né, dos projetos, propostas e acompanhar o nosso trabalho no dia a dia. Né? A gente está no município aí há 18 anos, né, mas a gente gostaria, né, que vocês conhecessem esses projetos no campo. Né? A gente convida o produto, né, aquele vereador que quiser acompanhar o trabalho, né, a gente está à disposição no escritório ou acompanhando, né, em algum interesse em algum desses projetos no campo.
Eu faço minhas palavras, né, Berenice, e muito obrigado pelo tempo, né, a atenção dispensada a nós, que foi bem maior do que, né, muito obrigado, viu? E nos colocamos à disposição. Obrigado.
A Câmara Municipal que agradece a presença. Peço ao senhor vereador Maurício Zacarias e Roberto Leandro que os acompanhem à plateia. Peço ao senhor vereador secretário fazer a chamada
intermediária. Chamada intermediária, Arson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé Dubinga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga. Roberto Leandro.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Nicodemos.
Presente.
Solange.
Presente.
Thiago Mapa. E Vander Albuquerque.
Presente. Peço ao secretário fazer a leitura das indicações.
Indicação 263 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando as seguintes benfeitorias para o bairro Vila Aparecida: concreto asfáltico, inserção de guarda-corpo, travessas, logradouros e escadarias do bairro, inserção de academia ao ar livre com pista de caminhada ao longo da rua Casa dos Inconfidentes,
reflorestamento da nascente da água da Biquinha, cestos de lixo comunitários. Justifica-se esse pedido visando melhorias para o bairro. Desculpa, indicação do vereador Dentinho da rádio. Bem lembrado, vereador.
Em discussão, indicação número 263. Com a palavra, vereador Dentinho.
O Gugu ficou meio assim, mas é concreto asfáltico mesmo.
É. É porque está apagado ali.
Mas mais ecológico, esqueci de colocar aí. Estou lutando pelo ecológico. Mais caro, mas dinheiro do povo, gasta com o povo. Dinheiro do povo. É. Esses pedidos é interessante, nós estivemos lá na Vila Aparecida, andando por lá, e vimos que o bairro Vila Aparecida ficou muito desdeixado. Um bairro com ruas íngremes, ruas com calçamento solto, sem segurança, as travessas, as escadarias não tem guarda-corpo, a nascente da água que tem ali perto da Casa de Confidentes, uma história imensa, o Chiquinho pode até depois nos ajudar e conhece bem da história, falar um pouco ali da Casa de Confidentes, né? Tantas histórias, dali eles vinham Ouro Preto inteiro, né? Fazia suas reuniões, ali tem uma biquinha, precisa de cuidar daquela nascente, e ao longo daquela rua, está ali ocioso um canto que pode fazer uma quadra, pode fazer ali uma pista de caminhada e uma academia de ao ar livre. E trazendo ainda conformidade de colocar, inserir em todo o bairro o concreto asfáltico ecológico, também colocando redutor de velocidade e trazendo a comodidade melhor aquele bairro. Que você olha de qualquer lugar hoje desse lado de cá, você vê a Vila Aparecida, que ficou esquecida há muito tempo e precisa de melhorar. Principalmente aquela rua ali da rua Rodrigo Silva, principal, companheiro mora lá, sabe, né? Como é que é a situação ali. Precária a situação. É precária. É o Bibiano, está aqui, nos ajudando com a TV. Então, nós fomos procurados por Nélia, Inês da Cruz, o Aframio, também lá o Puiuiu, Dorzinha, Ivane, o senhor Antônio Capistana, a família Capistana. É, também o Sobené, Dona Maria, toda aquela turma ali, moradores, falou: Dentinho, nós colocamos você lá com nossos votos, agora nos ajude também a trazer melhoria para o bairro. Então, se depender de nós, as indicações estão sendo feitas, vamos cobrar do executivo. Já adiantamos com o prefeito e ele falou o que for possível fazer lá. Então, agora é cobrado do prefeito.
A parte aí?
Pois não, presidente?
Tudo bem, pedir as melhorias, as obras para o bairro Vila Aparecida. Mas e o dia das mães? Como é que ficou? 10, 11, 12? Que o presidente do bairro veio pedir o equipamento para
parar? Beleza.
As mães não merecem, hein? Todas as mães merecem.
E a festa não vai. E a polícia tem que melhorar lá, vereador, porque aí colocando o asfalto, dá para dançar melhor, não vai quebrar o salto do sapato, vai ficar mais à vontade. E é por ali que vamos começar para melhorar os outros bairros com a ajuda dos companheiros aqui. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 10 votos.
Indicação 296 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao Prefeito Municipal para que o mesmo, junto ao órgão competente, estude a possibilidade de uma reforma do calçamento na rua Professor Jair Pena, no bairro Alto das Dores, em frente ao número 194. Justifique-se esse pedido visando que este calçamento está muito desgastado pelo tempo. Essa indicação é do vereador Paquinha.
Em discussão, indicação número 296. Com a palavra, vereador Paquinha.
Senhor presidente, para todos, boa noite. Senhor presidente, devendo ser uma ladeira muito perigosa, se encontra muito buraco nessa rua que as pedras soltou. E a gente viu a operação que estava buraco lá de Sarameia, aqui para a rua. Mas para o nosso lado, a gente pede ao secretário que manda a turma para lá, que está pior. Padre Faria, Rua da Fumaça, Rua Santa Rita. Ladeira Santa Figênia está pior ainda. E nessa ladeira que a gente está pedindo aí nas dores, a situação está muito ruim. A gente pede que a secretaria competente agilize esse problema. E devido à festa das mães, que vai acontecer aqui na Nossa Senhora
Roberto.
Vila Aparecida, o líder Robertinho falou que o prefeito já deu a volta ao secretário para liberar o pessoal lá, som, palco, iluminação. A gente fica satisfeito que é uma festa onde a gente participa todo ano com a comunidade de Vila Aparecida. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Palavra, vereador Chiquinho.
Queria concordar com o vereador aí, sobretudo a necessidade de uma vistoria na encosta ali, né? A gente percebe que a rua tem alguns buracos ali que precisa ser feito um trabalho urgente de contenção. É uma ladeira importante com ela, até com a quadra lá do Dos das Dores. Parabéns, vereador.
Continua a discussão. Fala, vereador Dentinho.
Vou até pegar um gancho com o vereador Paquinha naquela região, Paquinha. Que tem a região do Buracão também ali, que aquelas famílias têm passado momentos difíceis, ficaram esperando 12 anos, não resolveram nada, e ali cai o esgoto a céu aberto. Nós temos a autarquia aí, SEMAI, lá, você sabe muito bem, lá esse esgoto a céu aberto ali.
Pois não? Fizeram uma pequena captação de esgoto, parece que foi R$80 mil. Fizeram no mês, a coisa caiu no outro mês, e ficou por isso mesmo.
Então continua o esgoto céu aberto, estou falando mentira.
Continua o céu aberto, você está com razão.
Então a gente conhece cada cantinho de Ouro Preto e sabe muito bem o que está acontecendo. Então esperamos que faça esse reparo, mas aí já passa, faz uma varredura, já faz um projeto, já passa, visita tudo e já conclui tudo para fazer bom serviço. Falamos que nós temos dinheiro para mandar com o Paulo, então dá para fazer muita obra também, né?
Com certeza. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 2 votos.
Indicação 303 de 2013. O vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao setor competente para que instale guaritas nos pontos de ônibus, nos lugares apropriados para embarque e desembarque de passageiros, nos bairros e centro do distrito de Cachoeira do Campo. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores, uma vez que em tempo de chuva dificulta para os passageiros aguardarem os ônibus, inclusive as mães com crianças. Essa indicação é do vereador Zé Maria Germano.
Em discussão, indicação número 303. Com a palavra, o vereador José Maria Germano.
Senhor presidente, o motivo de ter feito esta indicação mais uma vez, que a gente, há 8 anos atrás, no mandato anterior que a gente passou aqui na Câmara, a gente fez esta indicação. E o governo passado até falou que iria executar esse pedido. E eu andei até, falou mesmo, né, que iria levar, né, as guaritas para Cachoeira, o distrito de Cachoeira do Campo. Eu andei até falando com alguém lá e fiquei mentiroso, né, para aquelas pessoas que não entendeu, né, ou não entende que não é vereador, né, que faz, né, obras, né. Colocou somente uma na entrada ali de Cachoeira, sentido de Itabirito, né, para Cachoeira. Só colocou uma ali em frente, o bandeirante ali, né. Eu não sei se às vezes até para atender o pedido do dono do restaurante, porque as outras, ali precisava também, mas os outros pontos de ônibus, ainda mais, porque ali já existia uma guarita do outro lado oposto. Vai colocar mais 2 guaritas do outro lado do bandeirante, né? E prometer de colocar em todos os pontos de ônibus, né, adequado, né, os pontos de ônibus, ou todos os pontos de ônibus necessários, e até hoje não apareceu ainda, né, os pontos de ônibus nas outras, né, localidades. E eu gostaria de pedir os companheiros vereadores para aprovação dessa indicação, e o governo, né, o prefeito Tos Leandro colocando essas guaritas lá, vai ser um benefício de grande importância para a comunidade, né, de Cachoeira do Campo. Você pensou, tem pessoas que... Estou concluindo, senhor presidente. Sim. As pessoas saem, nem todos moram assim perto dos pontos, né, de ônibus. E tempo de chuva, igual eu já coloquei na justificativa, né, dificulta demais para as mães, né, com criança, e para todos, que às vezes vem uma chuva, a pessoa molha, né, tem que tomar o ônibus, né, às vezes molhado. Então essas guaritas para Cachoeira do Campo é de grande importância mesmo para toda a comunidade de Cachoeira, conforme colocaram aqui em Ouro Preto, né, no município, né, que estende até em Cachoeira do Campo também. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Dentinho.
Concordo com o vereador Zé Maria. Cachoeira está mesmo carente de guaritas para esperar os ônibus. Mas Ouro Preto, nós precisamos, como nós fazemos parte agora do Conselho de Transporte, nós precisamos de analisar alguns pontos que tem na cidade,
que chega a parar até o trânsito todo quando para um ônibus num ponto. Um ponto na esquina, no cruzamento, na subida. E muitas das vezes aqui na cidade também não tem ainda lugar que as pessoas descem embaixo de chuva para se esconder e esperar o ônibus. Mas esperamos também que coloque essas coberturas, vereador Zé Maria. Mas seja cobertura que realmente venha tampar o passageiro que espera o ônibus. Porque aqui o prefeito foi colocar algumas caríssimas. Caríssimas. Me falaram, ouvi por alto. Vou até buscar informação mais. Quero até convidar o vereador para que já fez essa indicação nos acompanhar, o Chiquinho. Aliás, todos os vereadores. Diz que R$22 que saiu cada ponto de ônibus desse aqui. Achei muito caro. Aquela coisinha que não cabe ali, duas, três mil, pessoas. Né? R$22 mil.
R$22 barato.
R$22. A gente fica tão absurdado com a coisa que eu fico até perdido. Porque R$22 mil, eu falei com o serralheiro que trabalhou lá em casa, falou, Dentinho, R$22 mil, eu fazia 20 pontos e não sobrava dinheiro. Pois não? Fica à vontade, companheiro. As ordens. Levantar isso aí,
importante. Sabendo o vandalismo como que é, algumas guaritas assim, afastadas, né, das residências, e maioria já foram quebradas, viram.
Exato.
Que a Siqueira colocar duas guaritas ou mais na CS.
Sim.
Três ou quatro. Já estão tudo com vidro quebrado, né?
Claro,
a Cachoeira do Campo, ainda bem que nem colocou essa. Mas de vidro até não adianta não colocar uma coisa que o menino não pode jogar uma pedra. E às vezes até uma criança de colo, né? Se descer um pouquinho, vou pegar uma pedra e jogar quebra.
Justamente.
Põe uma guarita de segurança. de segurança para que os que gostam, os grandes. Que gosta de praticar o vandalismo, não tem como, mesmo que joga pedra, não quebre, né? Então, vidro não pode ter nas guaritas, né? Isso. Criança de colo, de vez a criança está andando uns dois anos, está um ano, né? Está andando para pegar uma pedrinha e jogar no vidro e quebra, né?
Ainda assusta os passageiros que estão lá, né, vereador?
Pois é, ainda, pois é. Né?
Muito
então, eu acho que o certo é uma guarita melhor, com mais segurança, que as pessoas jogam pedra, pode... Massar, né? De lata pode até ser, né? De pé. Pode massar, mas não quebra. De vidro parece que não dá certo nas guaritas. De maneira nenhuma. Obrigado pela parte.
A parte foi enriquecida, companheiro. Se eu descontrair aqui, eu só pode chegar aqui e fica descontraído com o companheiro. Parabéns. Mas então, companheiro, nós temos que fazer essa fiscalização. E, por exemplo, vai São Cristóvão. No horário de pico ali. Pagaram um absurdo, a placa ficou até pouco tempo. R$300 mil, com ponto, revitalização. O mau cheiro continua do mesmo jeito. O ponto colocou um lugar das piores qualidades. Num lugar pior qualidade, em frente ao açougue Andrade ali. Para dois, três anos ali, acabou o movimento. Né? Acabou o movimento ali, porque para de um lado, para do outro. Então é preciso fazer uma análise desses pontos. E nós, como conselheiro de transporte, né, do coletivo, e transporte, trânsito de Ouro Preto, vamos ajudar a melhorar isso e trazer a qualidade de vida melhor para o povo. Mas o senhor está de parabéns, mas Ouro Preto falta muitos pontos mesmo. Inclusive, se for colocado, se for melhorar mesmo, tem que tirar e colocar outros. Pagaram muito caro para nada. E é importante nós, vereadores, verificarmos isso para que a coisa saia dentro daquilo que o povo merece. Não é que foi colocado aí, não. Muito dinheiro e pouco recurso e pouca situação favorável ao povo de Ouro Preto. Obrigado pela parte.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Indicação 304 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que seja presente indicação encaminhada ao Prefeito Municipal solicitando asfaltamento da estrada que liga o bairro Morro São João ao distrito de Antônio Pereira. Justificativa. Atualmente o acesso ao distrito de Antônio Pereira se dá pela rodovia 356, passando os ônibus na cidade de Mariana. Com o asfaltamento, a comunidade entre os distritos e a sede torna-se a mais facilitado. Essa indicação é do vereador Nicodemos.
Em discussão, indicação número 304. Com a palavra, vereador Roberto Leandro.
Parabenizar aí o vereador Nicodemos, que entra com indicação, que vem de encontro a um desejo daquela comunidade, a comunidade de, também de Antônio Pereira. Mas devemos reiterar aqui, o vereador Nicodemos, que também é parte do programa, do compromisso do governo Zé Leandro, e tenho certeza que estará atendendo
esse vosso pedido, que também é um compromisso já feito pelo prefeito Zé Leandro, para que possamos atender aí a comunidade do bairro do Morro Santana até o distrito aí de Antônio Pereira. Parabéns aí pela iniciativa.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos. 11 votos. Retificando, 11 votos.
Só questão de ordem, alguma frase que
questão de ordem. A frase diz o seguinte: o governo federal paga 22 mil para construir uma casa popular. A prefeitura anterior que passou aqui pagou 22 mil para fazer uma guarita. Só para você ter uma ideia do que é o dinheiro do povo, como é que fizeram com o dinheiro do povo Ouro Preto.
Indicação 305 de 2013. O vereador abaixo assinado vem solicitar de Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, que seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, no sentido de que o mesmo construa uma rua que ligará a rua Padre Rolim ao bairro São Cristóvão. Justificativa: tal solicitação se faz com o intuito de reiterar os pedidos dos moradores do bairro São Cristóvão, que em abaixo assinado, feito em 2005, reivindicaram a abertura da citada rua, do também morador do bairro São Cristóvão, José Dalvo da Silva, que em carta do dia 19 de janeiro de 2005, endereçada ao presidente da Câmara Municipal da época, requer a abertura da rua e disponibiliza um terreno de sua posse para que seja construída e se torne pública a citada via. Essa solicitação também já foi feita pelo atual presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, o senhor vereador Leonardo Edson Barbosa, que apresentou no dia 24 de janeiro de 2005 uma indicação aprovada por unanimidade, que solicitava ao secretário de obras da época o estudo da possibilidade de abertura da mencionada rua. Dentre os documentos que reivindicam a abertura da rua, estão ainda uma carta datada de 21 de fevereiro de 2005, do senhor Vicente Barbosa Nolasco, à época diretor da Escola Municipal Padre Carmélio Augusto Teixeira, direcionado ao então vereador senhor Júlio Ernesto Gramon, e uma carta de 11 de fevereiro de 2005, do senhor Sérgio Geraldo Neves, que à época presidia a Associação Comunitária de Moradores do bairro São Cristóvão, destinado ao senhor Júlio César Correia, à época secretário interino de obras. Em todos os documentos citados, são enumeradas as melhorias que essa obra trará para a comunidade ouropretana, como facilitar e tornar mais seguro o acesso e o transporte dos alunos à escola ali situada, criar condições para que seja implantada uma linha de ônibus que atenderia a referida comunidade, criar condições de desenvolvimento neste pequeno polo turístico que gera dezenas de empregos, trazendo benefícios à comunidade local e ao município, tornar possível o crescimento ordenado na região, facilitar o acesso da comunidade das áreas baixas ao posto do projeto Sorria, fazendo assim o intercâmbio do centro histórico com a comunidade local. Diante do acima exposto, percebe-se a relevância dessa obra para a população do município. Segue em anexo documentos da página 1 a 26 contendo informações acima citadas. Essa indicação é do vereador Roberto Leandro.
Em discussão, indicação número 305.
Senhor presidente.
A palavra é do Roberto Leandro.
Na verdade, essa indicação ela é de autoria do vereador presidente dessa casa, vereador Léo, que a gente está reiterando, a qual aproveito a oportunidade, pelos dias corridos, nós não tivemos a oportunidade de encontrar, de convidar o presidente para assinar. Inclusive, nos seus anexos ali, vereador Léo, eu tomei o cuidado de pegar toda a documentação que foi me encaminhado pelo Roming, representando aí também alguns comerciantes que moram naquela região, outros membros da comunidade, consegui os abaixo-assinados, estão anexados ali, a indicação que Vossa Excelência fez à época também, e aproveitar a oportunidade, que hoje nós temos um governo que quer dar ao povo de Ouro Preto mobilidade, né, e que possamos, de fato, atender os anseios da comunidade. Então, é nesse sentido que reiteramos essa indicação aí, através dessa proposição, e a gente espera que, ao longo
dos próximos anos aí nós possamos também concluir essa obra aí, tão desejada e tão esperada pelos moradores da região ali, do bairro São Cristóvão e os bairros ao entorno ali. Tenho certeza que essa obra vai dar maior segurança para as crianças também, né, que transitam por ali, e também uma melhor mobilidade para o bairro São Cristóvão, né, para todos ali daquela região.
Continua em discussão. Em votação. Aprovado por 13 votos. Uma vez que o nosso presidente se encontra em plenário, o convido para assumir os trabalhos.
Agradeço ao vereador Wander por ter sumido aqui a presidência. O motivo da nossa ausência, como não tem nada oculto mesmo, é um problema que a gente está tendo aí com alguns prestadores de serviço. Tem alguns na área da educação que tem praticamente alguns 90 dias que não recebe pagamento. E o presidente dessa casa sugeriu aos prestadores de serviço que parem. Para de rodar. Está recebendo, tem que parar de rodar. Aí o secretário veio buscar uma solução, né? Veio apresentar uma solução. Porque eu sugeri mesmo, várias pessoas, né? O vereador Zé Domingo também estava presente lá na reunião. Pessoas, nós vereadores, ficar 90 dias sem receber pagamento. Tem que fazer lista, pagar telefone, um punhado de coisas. Vários prestadores de serviço que tem 90 dias. E da saúde também tem alguns que tem 90 dias que não recebem. Então os da educação, os que me procuraram, o Girafa está fazendo um gesto ali atrás, que é 4 meses. Como que pode? Os que chegaram para nós foram 3 meses. Eu já sugeri que pare. Agora, 4 meses, aí já era para ter parado mesmo. Entende? Alguém vai ser prejudicado agora. Aquele ditado da mamãe e do papai, né? Então, não precisa a gente prolongar muito. Não é verdade? Então, se não pagar até quinta-feira, tem que parar o transporte mesmo. Não tem condições. Não tem condições. Aumentou o número de alunos. Erro do Estado e do município. O Estado também tinha que ter comunicado o município. Erro da diretora da escola de Santa Rita também do Estado, que não comunicou o município que aumentou os alunos. Esses foram os casos que chegou. Tem uns casos de Cachoeira também que chegou para nós também. Estou sugerindo que pare, para não dar aquele problema que deu em 2008. Mas como é começo de governo, há tempo para que se resolva, mas mais de 90 dias não tem como esperar mais não. Então, por isso que o presidente teve que se ausentar. Estava aí o Wagner da Imater e mais a Berenice. Quem roda os distritos aí sabe dos frutos que essas duas pessoas que saíram daqui agora mesmo sabe o que eles têm plantado e os frutos que as comunidades têm colhido. Né? A Berenice e o Wagner são duas pessoas, logicamente ligadas ao Estado, mas que presta um serviço exemplar no convênio junto com o município. São duas pessoas extremamente dedicadas. Foi até uma pena a gente ter que sair aqui. Mas educação também é prioridade. Mas ela sabe do nosso empenho e o que eles precisarem aqui do apoio dessa casa, sempre vai estar ajuda. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela vem aqui expressar os seus programas, que atende as comunidades mais distantes da cidade. Atende também lá no Sucuia da vereadora Solange e outras comunidades que atende aí. Vamos dar a sequência aqui agora às representações. Poderia até a gente folgar um pouco por ser de base aliada, né? Mas a gente tem que ser realista. Se não está pagando, tem que parar. Não tem essa coisa com nós, não.
Representação 77 de 2013. Solicito a Vossa Excelência que envie a presente representação ao SEMAI, solicitando rede de esgoto nas ruas das Palmeiras, Rua Z, Rua Antônio Coelho, Rua Santo Antônio do Leite. E, na oportunidade, reitero o pedido da Rua José de Matos, localizadas no distrito de Amarantina. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária no sentido de melhorar o bem-estar dos moradores das ruas acima citadas. Essa representação é da vereadora Solange.
Em discussão, a representação número 77. Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, na justificativa, bem disse aí, que é para atender os pedidos dos moradores, uma vez que rede de esgoto, né, é um direito de todos nós. Então, aguardo aí a resposta do SEMAI e no aguardo da resposta que se faça a obra realmente, porque o que a gente precisa realmente é que tenha ações. E essas ações, que fazendo uma rede de esgoto, a gente está somando para que a comunidade tenha mais saúde. Então, eu peço ao SEMAI aí, na pessoa da superintendente Elisângela, que acate e vá, faça o estudo, se há possibilidade realmente de estar fazendo rede de esgoto nessas ruas citadas, e que nos atenda aí, realizando essa obra.
Continua em discussão a representação da vereadora Solange, com a palavra vereador Dentinho da rádio.
Aproveitar o gancho da indicação da vereadora Solange e falar que a questão do esgoto nós estamos penando é na água limpa. Quero até convocar o secretário do meio ambiente, meu amigo particular, conheço há muitos anos, Paulo Márcio, né, Juíza? Que libere a limpeza dos córregos e a recapiação dos córregos. Lá em frente, onde eu moro mesmo, o córrego está quente, já abriu uma cratera dos 2 metros quadrados assim, e a água está entrando por baixo das casas. E com essa falta de chuva, os dejetos caem tudo lá. Então os bolos fecal ficam nadando lá, não tem janela que aguenta. Bicho, né? E tudo para por ali, tudo morto, porque não tem chuva. Então, nós estamos precisando urgentemente da liberação. Eu até liguei para alguns empreiteiros que fazem o serviço. Eles falaram que o empreiteiro já desceu, já foi liberado e tal, mas o secretário disse que não teria serviço para fazer no momento nos córregos. Mas tem. Córrego quente, está lá cheio de buraco, um mau cheiro violento, os dejetos para tudo no buraco, estão aprofundando essa água por baixo das bases das casas. Eu estou preocupado, igual aconteceu na Lagim uns anos atrás. Então gostaria que o líder entrasse em contato com o prefeito, com o secretário do meio ambiente, e que fizesse a vistoria para resolver o problema desse esgoto e como despoluísse os rios também, que o projeto está aí, o governo federal e o PAC vem aí para isso, e que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado pela oportunidade, aproveitar essa oportunidade que a colega falou do esgoto.
Continue a discussão. Fiz contato também hoje, vereadoras Solange, vereador Dentinho, com o secretário de Meio Ambiente, o Paulo Márcio, e ele disse que já está fazendo esses levantamentos dessa questão dessas limpezas desses córregos para já autorizar. E a indicação do vereador Solange aqui, sabemos que essas ruas aqui, todas as pessoas usam fossa ainda, né? Com certeza. Né? Então, o SEMAI está vindo aí para os funcionários esse aumento, merecedor, mas precisa de ter uma equipe lá dentro para captar esses recursos, porque grande parte de investimento de saneamento básico, isso geralmente vem do governo federal, como veio no governo passado, e não souberam fazer os projetos de maneira adequada. No pacote que veio, vereador Dentinho, como o senhor falou aí, lá da Água Limpa, veio também um pacote para a Água Limpa. Eles não tiveram competência de executar. Isso tem sido um problema enorme no nosso município, porque alguns recursos vêm para a primeira etapa, depois vêm para a segunda etapa e alguns vêm para a terceira etapa. E alguns convênios estão ficando para trás. Assim como o convênio, por exemplo, foi devolvido aí, perdeu-se mês retrasado, R$1.000.000 de um convênio do Centro de Artesão de Cachoeira do Campo, porque as obras da primeira etapa não estavam todas concluídas. Foi inaugurado, rodoviário, uma coisa e outra, mas não estava concluída. Tem as medições que passa para caixa, uma coisa e outra. Não, o dinheiro foi embora, vereador Chiquinho. Por que o governo passado não deu conta de executar isso? Né? Incompetência. R$1.300.000 voltou. Vereadores do mandato passado que estão aqui, vereador Maurílio, vereador Paquim, vereador Luiz. Né? Aqui, em junho, nós votamos aqui, autorizamos o poder
executivo, aquela abertura daquele dinheiro que veio do governo federal, 5 milhões e 800. E estive conversando com um dos rapazes que é responsável hoje por esse setor, o vereador Wander. O município não soube mandar executar esses projetos. 5 milhões e 800. O único que está executando é o da rodoviária, que aquele de Amarantina também é com recurso próprio do município. Aquele de Rodrigo Silva, hoje eu tive essa informação final, vereador Wander, é com recurso próprio do município também. Recurso? Não. O que está se fazendo lá hoje é com recurso do município. Porque tinha que ter feito a primeira medição em meados de agosto, não fizeram o serviço. Depois, em novembro, não fizeram também o serviço. O prefeito entrou agora e deu ordem de serviço para outra empresa fazer. Mas por quê? Vai perder aquele recurso porque não apresentou nenhuma nota. E a Câmara autorizou 5 milhões e 800, que veio devidos àqueles problemas que nós tivemos em 2011, começo de 2012, dos problemas que teve aqui na rodoviária, o problema da água lá em Cachoeira do Campo, o problema da estrada de Santa Rita também, no asfalto. Não executaram. Algumas nem licitou. Problema de administração, vereador Dentinho. Então, o dinheiro para o saneamento básico, lá da água limpa, tudo bem. Não foi executado. O dinheiro voltou. Por incompetência. Presidente. Pois não, vereador Nicodemos.
A questão de rede de esgoto é ali em Cachoeira do Campo, na rua do Café, Cachoeira do Campo. Eu fui lá na senhora lá, que foi vizinha da gente aqui, requerendo manilha para colocar numa fossa lá. A rua calçada, gente. Não tem rede de esgoto. Calçada da rua sem rede de esgoto. Já viu uma coisa dessa? Não existe um troço desse. Eu acho que o governo tinha que resolver de uma maneira mais rápida. Tivesse muita burocracia para conseguir fazer um serviço ali. Entendeu? Mas também não igual aconteceu com a coleta de lixo, não, né? Não é bem por aí, não. Mas a gente precisa de agilizar um pouco essa questão aí, porque muita casa aí, né? Nesse tipo aí. Sem rede de esgoto, sem nada. Obrigado.
Presidente.
Pois não, com a palavra, vereador Wander.
Só para. Logo no início do mandato, nós até sugerimos, né? Até quando teve aquela discussão dos cargos aqui, eu coloquei que seria interessante, de repente, nós temos a criarmos até uma secretaria para buscar esses recursos, ter profissionais que façam os projetos, para quando tiver recurso estadual, recurso federal, né, a gente esteja com os projetos prontos para vir esses recursos. Infelizmente, desde o meu primeiro mandato aqui de 2000, isso vem acontecendo. Recurso que Ouro Preto perde do governo federal, do governo estadual, por falta de projeto, né? Agora, sobre essa situação, aquele recurso federal, inclusive da obra lá de Amarantina, que está fazendo a empresa lá 3T, ela foi licitada no governo passado. E tanto é que a empresa executora é a mesma. E até por sinal está fazendo um bom trabalho lá. Para mim é surpresa saber que esse dinheiro é com recurso municipal. Até porque ela foi licitada no governo passado, e a empresa vencedora foi 3T de Mariana, e é que está executando o trabalho lá agora.
Obrigado. Então, não é recurso federal, assim como a obra de 1 milhão e alguma coisa em Rodrigo Silva, senão ia ficar ilhada aquela comunidade mesmo, né? Foi uma ousadia do prefeito Zé Leandro, que tem mais ou menos, tem 9 anos que vem tendo problema aquelas encostas ali da estrada de Rodrigo Silva. Logo no primeiro mês do governo, isso aí vamos dar mérito ao prefeito Zé Leandro, que autorizou a empresa lá fazer. Por que não fizeram? Tiveram o ano passado poder fazer, não fizeram. E por que o dinheiro do centro do artesão de Cachoeira do Campo agora voltou? Não pôde executar porque a primeira etapa não concluiu a documentação toda entregue. Complicado demais essa questão de a administração. Tem que ter sim uma equipe qualificada para ficar por conta. Agora, vereador Wander, apenas captar o recurso não basta, executá-lo.
Porque sabemos que tem algumas empresas, às vezes, que fica picaretando. Né? Fica picaretando. O lá do Cachoeiro do Campo, o município está devendo ainda, do governo passado, 550 mil a KTM da obra da rodoviária com o centro de artesão, com aquelas lojinhas lá e tudo. 550 mil. Por que que não pagou no ano passado? Não inaugurou a obra? Por que que não pagou? E assim, dinheiro de saneamento, né? Voltou dezenas. Tem que se tratar Ouro Preto com mais seriedade e pôr equipe qualificada para trabalhar esses recursos. E que tenha poderes.
Né? Presidente, só pegar um gancho nessa seriedade aí. Acredito também mesmo que tem que se tratar com mais seriedade. É triste eu precisar de falar uma situação dessa, mas não posso deixar passar em branco. Em Amarantina está se prestigiando lá o mês de Maria. Então, está aqui em minhas mãos até um convite, que o mês de maio todinho está em festa. E fomos até a Secretaria de Cultura, né? Com o Jarbas Avelar.
Turismo.
Turismo. É, que trocou os nomes, está tudo trocado aí. Com o secretário Jarbas Avelar. Estiveram presente a vereadora Solange, uma assessora e duas representantes de festeiros da comunidade de Amarantina. E nesse dia pediu-se, através de ofício que já estava na secretaria, fomos buscar a resposta, e dois dos pedidos seria tocata de banda. Então saímos da reunião com o secretário, com o atendimento dos pedidos, que na banda estaria Amarantina amanhã às 18 horas, prestigiando lá, né, a festa de Maria Concebida. A abertura da festa de Maria Concebida. Então, através do secretário Jarbas Avelar, que foi dito a nós, né, presentes, fomos buscar a resposta em uma reunião, e ele, segundo, falou, não, vocês podem ir tranquilo, que dia 1º de maio estará lá uma banda. Ainda foi perguntado, vai ser a banda de Cachoeira do Campo que vai levar a tocata? Ele falou, não sei qual a banda que vai, mas eu sei que vai. E o transporte para a banda? Porque eu sei da dificuldade que a Casa de Cultura tem em questão de transporte, porque eles não têm transporte. Aí falou, não, eu vou arrumar a banda e o transporte. Ela vai estar em Amarantina às 18h30. No entanto, acabei de confirmar agora à tarde que a banda não vai estar às 18h30 em Amarantina. Não vai ser atendido um pedido. Então, a seriedade está aí. Que uma vez que eu fui até a secretaria, juntamente com duas festeiras, que estávamos ali representando a Amarantina, que está aí comemorando o mês de Maria, com muito louvor e graça, lá na paróquia São Gonçalo. Por que não falou que não dava para atender? É melhor a gente voltar com um não do que voltar com um sim e na hora do evento tiver um não. Agora, como que consegue uma tocata de hoje para amanhã? Não tem, não tem como. Tocata só 10 dias. Amanhã às 18h30. Está aqui o convite, está aqui. Né, o convite foi entregue a toda a comunidade, aos demais que com certeza eles enviaram. E estão lá, vão ficar lá aguardando a banda e, no entanto, ela não vai estar. Então, é triste a gente ter que falar aqui, mas tem situações que, infelizmente, a gente tem que falar. Então, eu acho que o governo pode acertar sim. A gente tem que acreditar que o município de Ouro Preto tem que andar para frente, mas tem que ter seriedade. E se não tiver seriedade, nós não vamos chegar a canto algum.
Concordo com a palavra da vereadora. Se o secretário de turismo disse que iria lá à banda, tem que ir, né? Não pode deixar essa coisa de última hora. Sabemos que a demanda no mês de maio é muito grande, mas que não fosse a banda, poderia ir em outro, um grupo de congado.
Permite uma parte.
As pastorinhas lá do Pato Faria. Temos N's, né, que possa abrilhantar essas festas religiosas, tanto das cidade quanto dos distritos. Sim, vereador.
Eu saí de lá assim, até admirada, porque no ofício pedia-se uma banda, uma tocata, né? No dia 1º de maio e uma para o dia 26. E ele atendeu as duas. Eu falei, ó, que bacana. Ele poderia falar, eu atendo uma, né? E do dia 1º ao dia 26, escolhe a data. No entanto, ele vai atender as duas. Então, fica aí o pedido para que dia 26 não fure, né? Já que amanhã não vai ter como, então, que dia 26 está aí já agendado, inclusive já está aqui no nosso convite, que dia 26 realmente a banda esteja lá para fazer a tocata lá e fechamento e encerramento da festa do mês de Maria.
Eu até hoje ainda confesso aos senhores vereadores, plateia presente e ouvintes das rádios, né, a gente confia no prefeito Zé Leandro, mas tem alguns secretários, inclusive esse citado pela vereadora Solange, não sei que graça que o prefeito achou nesse sujeito, mas vamos continuar em discussão. A representação em votação, aprovado por 13 votos. Peço ao senhor secretário faça a leitura dos requerimentos de oradores.
Não, requerimento.
Requerimentos.
Requerimento 79 de 2013. O vereador abaixo assinado requer de Vossa Excelência que seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta Casa Legislativa informações referentes ao bota-fora de material de construções localizado no bairro Santa Cruz, assim como as licenças para seu funcionamento. Este requerimento é do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, requerimento do vereador Chiquinho.
Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Então, simplesmente sou um assíduo frequentador dessa região, vereador Dentinho também, Luiz, Paquinha, Nicodemos. A gente quer informações sobre aquele bota-fora, presidente, que tem ali, entrando no nato ali, porque a gente vê que tem empresas particulares usando, pessoas já depositando ali seus resíduos, e a gente sabe que tem uma política nacional, né, de resíduos sólidos, e a gente quer entender um pouco disso e até tentar contribuir com o município no que for necessário. Deixa eu salientar a presença do secretário que está aqui conosco aqui, né, que já que é uma área de militância do nosso partido, acho que a gente pode contribuir. Obrigado.
Continue a discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Nicodemos.
A respeito do bota-fora, à tarde, na parte da tarde, aí um assessor meu aí, a gente ligou ali para a limpeza, né? Então, uma pessoa da Piedade chegou procurando onde é que colocar o entulho dele, como é que poderia fazer. A gente foi tentar ver qual dia seria a limpeza, né? Porque sempre, uma vez no ano, sei lá, passa o caminhão tirando o entulho tudo. Aí ele falou, ele disse que não está tendo aonde colocar fora. Né? Não tem o botar fora, tem que estar olhando onde é que vai ser. Mas e as caçambas? As caçambas você paga e vai lá e carrega, leva para onde? Tem um botar fora, tem um lugar que coloca aí. Ou estão parados, não estão pegando. Eu não acredito, né? Se pagou, vai lá, caçamba, carrega e está levando embora. Agora, para onde, eu não sei. Por que não tem o bota-fora?
As empresas estão usando bota-foras não licenciados, né? Então, a gente precisa entender isso melhor. Né?
Tem que olhar aí, porque tem muito entulho para tirar aí. Obrigado.
Continue a discussão. Precisa de ter uma fiscalização nesses bota-fora, né? Foi autorizado desde o governo passado ali no Santa Cruz, mas seria uma coisa fiscalizada, né? E não houve essa fiscalização. O prefeito esteve na semana retrasada e ele disse, né, inclusive o secretário de Meio Ambiente está aí, seja bem-vindo, companheiro Paulo Márcio, que deve estar em algum plano de ação para resolver aquele problema do bota-fora ali. Que tem que ter o bota-fora, mas tem que ser uma coisa fiscalizada. Porque tem gente levando lixo lá também. Botar fora, entulho é uma coisa. Lixo é outra, totalmente diferente. Lixo é com a empresa do lixo. Com a palavra, vereador Dentinho.
Muito interessante a presença do secretário. Acabei de falar dele aqui, não sei se já estava lá que eu falei. Estava aí? Não vi ele aí. Meu companheiro. Conheço há muitos anos, gosto muito do Paulo. E a gente vai continuar batendo na tecla, inclusive o secretário está aqui, conhece o projeto que nós queremos trazer para o Ouro Preto, incineração do lixo, né? Aquela usina que foi plantada em Mariana, que está sendo lá desdeixada. Eu até conclamei o prefeito Celso Cota, que eu conheço muito, sala da rádio, companheiro, que dê valor àquilo, que aquilo vai fazer falta mais tarde. Tanto é que os chineses ofereceram 12 milhões a esse rapaz para pegar todo o projeto dele, não é verdade, Kim? E embora o Alisson que estava comigo. Chiquinho foi a primeira vez, e não chegou a falar, falou com o Gugu. Geraldo Quinem, eu chamo de Quinem, Geraldo Barbosa, irmão do meu amigo Elô. Então, É preciso, porque eu vi um projeto outro dia na TV Cultura, que o prefeito não sabia o que ele faria com esse bota fora. Aí ele criou uma usina de moagem desse material de construção, né? E passa esse material para as pessoas menos favorecidas dos distritos da região, e tem construído várias casas boas. E é material cimento, tijolo. Então podemos fazer isso, conversar com o secretário do Meio Ambiente, através dessa casa, e começar a aproveitar isso, em vez de ficar poluindo o nosso meio ambiente, cuidar das nossas diversidades e dando também a condição melhor de vida para o povo.
Se me permite uma parte aí?
Claro, companheiro, enriquecer.
Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o nome, né, desse dos que a gente dispensa.
Resíduos sólidos.
Há possibilidades, inclusive, de recuperação de vossorocas, né, desde que licenciados. Né, aterros, você pode fazer. Então, existe, eu sei que existem as dificuldades também de liberação com os órgãos ambientais, que não é fácil, meio ambiente. É uma tarefa difícil, porque a gente degradou tanto que agora, né, todo mundo, o mundo, a humanidade degradou tanto que é muito difícil a gente buscar soluções assim, legais. Mas acho que a gente pode contribuir, e esse sentido, secretário, a gente quer até colocar a Câmara à disposição para a gente buscar e quebrar as amarras burocráticas, às vezes, que exerce, inclusive buscando apoio, né, com deputados estaduais, com o Ministério, com a Secretaria de Estado. A gente está aí para somar nesse sentido, que é um bem para todos. Né,
o senhor colocou muito bem. Eu estive em Belo Horizonte ontem, e tinha uma turma de deputados e de articuladores políticos, PT, fui lá no PT estadual, meu problema. Quando eu falei que era vereador de Ouro Preto, vocês viram como é que o pessoal levanta a cabeça, rapaz? Ah, você é vereador de Ouro Preto? Quem está precisando de Ouro Preto? Então, quer dizer, eu tenho certeza que seus deputados também ficam doidos para trazer recursos para cá, e o presidente acabou de falar quanto recurso votou por falta de planejamento.
Principalmente ano na véspera de eleição, né?
Exatamente, então vem muita coisa para a gente. O vereador Vani acabou de falar comigo, e eu concordo com ele, e assino embaixo, o deputado estadual Alencar da Silveira, o que ele tem feito em Ouro Preto. Eu sou assim, não tem porque eu sou do PT, não, eu elogio os companheiros que é político verdadeiro, que faz social, né? Então nós podemos trazer, quando eu falei que era vereador de Ouro Preto, perguntou que precisar, ela conta comigo, tanto é que a deputada estadual Maria Tereza falou, olha, na área de agricultura, precisar de alguma coisa, eu estou com um projeto muito bom para Ouro Preto. Quer dizer, só basta querer fazer, aglutinar nossas ideias, que a política boa, transparente, honesta, vai sair nessa cidade. Depende de cada um de nós fazer a nossa parte. Muito obrigado.
Continua em discussão, requerimento. Em votação, aprovado por 12 votos. Próximo requerimento, está retirado a pedido do autor. Retirado.
Oradores.
Isso. Requerimento. O seu secretário que faça a leitura dos oradores escritos.
Requerimento de orador 244/2003 do vereador Dentinho da Rádio. Requerimento de orador 250/2003 do vereador Chiquinho de Assis. Requerimento 254/2013 do vereador Wander Albuquerque.
Com a palavra, vereador Dentinho da Rádio.
Eu vou ser bem rápido, porque hoje nós temos a festa dos nossos funcionários da casa, de trabalhador. Eu não poderia discursar aqui para parabenizar o trabalhador, que é o dia dele amanhã, nosso dia, que eu também sou trabalhador, representante do povo, trabalho na Rádio Itatiaia há 13 anos, sou operário ali da rádio. Então quero parabenizar todos os trabalhadores, todas as classes, e dizer que o operário, o trabalhador brasileiro tem ganhado muito com a representatividade do PT, né? Vários projetos têm crescido para o bem-estar, qualidade de vida do trabalhador. Tanto é o último que apareceu aí, da empregada doméstica, sancionada a lei, onde a empregada doméstica hoje vai ter os direitos adquiridos, que esperaram tanto tempo. E hoje, com a articulação do PT, com a articulação de outros partidos, aglutinando essa ideia, trouxe a qualidade de vida melhor para a empregada doméstica. Sabemos que há algumas confluências, como aqui Ouro Preto, nós votamos o aumento dos funcionários da prefeitura, sabemos que já chegou nessa casa o projeto para o aumento dos funcionários do SEMAI, não vai passar por aqui hoje, mas quinta-feira deve entrar na pauta, e nós estamos aí para ver o melhor acontecer na cidade de Ouro Preto, começando pelo servidor público, começando pelo nosso povo aqui dessa casa. Nós já estivemos conversando com o presidente dessa casa para fazer uma análise sobre a questão de alguns aumentos que tem as pessoas defasadas, tem outros que estão num patamar que eu até vi muito bom, mas tem uns que estão muito defasados, então preciso de ver isso, dá uma melhorada para esses que estão defasados, né? Então essa é a nossa palavra, queremos parabenizar todos todos os trabalhadores, você rádio ouvinte que está me ouvindo, você homem do campo, você aí que está neste momento no computador, você também é um trabalhador. O povo brasileiro é um povo desbravado, um povo que luta para o bem-estar, do crescimento social, é um povo trabalhador. Claro que há uma meia dúzia aí que não gosta, como eu falo, presidente, não gosta de trabalhar, mas a maioria é fiel no seu trabalho, carrega sua mamita, vai com ela cheia, vem com a colherzinha batendo de tarde, satisfeito. Já vi muitas vezes com a minha mamita, com a colherzinha batendo dentro, satisfeito, né? Missão cumprida, ganhei o dia. Então quero parabenizar e dizer a todos os trabalhadores que nós continuaremos aqui representando a todos e fazendo o papel que todos esperam, de falar a verdade e buscar um meio social, uma qualidade de vida, fazer um projeto de uma cidadania crescer aqui na nossa cidade, começando pelo saneamento básico, começando por abertura de empregos, começando a cobrar do prefeito para abrir espaço para outras empresas. Passou por aqui a Coca-Cola, passou por aqui a Delphi, passou por aqui a Mitsubishi, passou por aqui várias empresas nesses 12 anos e nenhuma delas ficaram aqui, porque não tiveram compromisso social, compromisso político, compromisso do trabalhador, deixou todo mundo embora, não isentou o ICMS de 10, 15 anos para que as empresas passassem. Então a gente conhece a situação de Ouro Preto, a gente conhece a história de Ouro Preto, a gente sabe a falta de compromisso dos intelectuais que às vezes vêm para cá e não tem compromisso social. Muitas das vezes eu admiro e tiro o chapéu para o meu companheiro de partido, o Lula, o homem que saiu lá do sertão, atravessou Minas Gerais no pau de arara, o homem que foi operário, o homem que fez lutas sindicais, um homem que representou o povo brasileiro e chegou a presidente da república com pouco conhecimento e sabedoria, mas tinha aquilo que a gente tem no coração, sentimento, o sentimento de compaixão, o sentimento de ver o trabalhador satisfeito de ganhar seu salário, de ter portas abertas, de ter empresas que podem aglutinar e trazer resultados favoráveis para o Preto. O que me entristece é que nesses 12 anos passaram várias empresas aqui e hoje a Novelis querendo fechar as portas, querendo mandar 160 homens embora, muitos intelectuais que estiveram nessa casa, muitos intelectuais que estiveram na frente da prefeitura, não fizeram nada para que o transporte, para que o trabalho crescesse na cidade. E é com esta causa, é com esse objetivo que nós queremos estar aqui nessa casa, ventilando sempre, balançando, levantando essa bandeira do trabalhador, onde ele pode ter, né, ser digno e ter a respeitabilidade do empresário, a respeitabilidade das empresas que entraram aqui, para que ele possa ter o seu pão, o seu leite em sua mesa e sentir um cidadão honrado, sentir um cidadão ouropretano, onde nasceu a liberdade, onde nasceu o plano aí, com certeza, dos bandeirantes, quando veio lutar para viver a independência do Brasil, a independência da hostilização, a independência da escravidão. Essa é a nossa visão na questão do trabalhador hoje. Então quero parabenizar todos os trabalhadores e deixar aqui uma palavra de grande abraço a todos vocês e dizer que estamos nessa casa porque vocês, trabalhadores, nos colocaram aqui, porque vocês, trabalhadores, acreditaram no nosso momento tão sublime nessa hora, das graças de Deus, do povo de Ouro Preto e também do nosso carinho com vocês. E vamos continuar representando a todos com muita responsabilidade, com muito respeito. Parabéns a todos os trabalhadores e gostaria de uma salva de palmas para todos os trabalhadores desse Ouro Preto, onde que todos merecem. E para finalizar, quero cobrar mais uma vez, já estive conversando com o líder de governo, ele me disse que está em processo, né, de licitação de compra das fraldas geriátricas nesse momento de frio, as pessoas acamadas dessa cidade, as crianças de necessidades especiais, as pessoas que têm mal de Alzheimer, usa muitas fraldas. E nesses últimos 8 anos, eu também não sou ingrato, tenho que falar a verdade. Nesses últimos 8 anos, nunca faltou uma fralda na casa dessas pessoas, fraldas geriátricas, através do governo Ângelo Oswaldo. Então esperamos que essas fraldas cheguem mais rápido. Foi feito um processo, já conversei. A empresa que ganhou a licitação estava mandando fralda de quinta categoria. O governo cortou, que é um governo sério. Tem que falar isso também. E essas fraldas devem chegar aí, por mais tardar, daqui mais uns 15 ou 20 dias, né, líder? Você acha que daqui mais uns 15 dias saem essas fraldas, pessoal? Está ouvindo? Depende do processo, então está dependendo do processo. Mas nós vamos buscar buscamos a informação com o Conselho de Saúde que as farmácias populares podem vender essa fralda com preço mais em conta. Tá certo, Zé Domingos? Você conhece a área da saúde? Se tiver errado, me corrija, meu filho. Puxa minha orelha, guarda coisa séria. Pode enganar o povo, não. Senão não volta aqui, não. Então, a gente está aí cobrando e pedindo esse resultado positivo, mas acreditamos nesse governo, volto a enfatizar e vou estar sempre sendo redundante, pelo legado de história que tem o governo, pela história que passar por aqui, e as maiores edificações, as melhores obras, os melhores bairros foram construídos por esse prefeito que está aí presente. É por isso que eu dou meu voto de confiança e votaremos tudo aquilo que for bom para o povo, e aquilo que tiver que questionar, vamos questionar também amigavelmente, fazendo a política de respeitabilidade e buscar um meio onde que todos saiam ganhando com isso. Muito obrigado, uma boa noite a todos e viva o trabalhador.
Com a palavra, vereador Chiquinho.
Boa noite, cidadãos aqui presentes, vereadores, vereadora Solange, rádio ouvintes, internautas. Primeiramente, presidente, eu queria dizer que nós tivemos ontem o vereador Wander, vereador Luiz Gonzaga, o sindicato dos servidores, né, em solidariedade a questionamentos levantados pelos garis do município. E eles, me parece que até usaram a tribuna hoje, mas não usaram, porque acho que ia haver uma nova negociação, uma conversa. A gente não sabe os rumos ainda, mas queria, né, acho que em nome do vereador Luiz, vereador Wander, novamente nos posicionar solidários à causa desses homens e mulheres aí que fazem a cidade limpa durante as madrugadas, que a gente está dormindo depois das festas aí, são eles que estão nessa relação, né, nesse trabalho. E tomara que não recebam como presente do dia do trabalhador desilusões. A gente torce para que a coisa siga da melhor maneira possível. Ficamos felizes, né, pelo aumento do SEMAI ter chegado a casa depois de tantos pedidos, né, vereador Dentinho e demais companheiros. Tem uma dúvida, líder. O projeto veio com retroativo, como os outros aumentos? O senhor não fez ainda, né? Então nós vamos ver isso, porque era um desejo, né, nosso, pedimos aqui, né, vereador Dentinho? Que se também tivesse esse direito. Queria agradecer aí a compreensão do vereador líder, que apresentou um projeto do fundo do idoso, né, e que a gente hoje pôde discutir, chamar o conselho do idoso para poder entrar na discussão. Acho que é interessante essa discussão, saudável para todos nós, todos vamos poder contribuir. Acho que isso faz parte do diálogo democrático. E, presidente, queria agradecer, tem vários requerimentos, inclusive um desses de Rodrigo Silva, as informações que o senhor trouxe. Eu pedi requerimento tem mais de 30 dias e não regressou. Então, endosso aqui da tribuna para que volte os nossos requerimentos. Semana que vem vou trazer uma planilha completa ali para mostrar tudo que foi atendido, tudo que não foi e a data. E hoje foi respondido, né? Hoje não, chegou aqui até as minhas mãos hoje a resposta de um dos meus requerimentos, aprovado aqui por maioria, que vou ler o meu requerimento, que os vereadores abaixo, assinados, requerem, nos termos regimentais, após ouvido plenário, seja solicitado ao prefeito municipal informações sobre se houve ou não remanejamento de orçamento na dotação referente à limpeza pública municipal, tendo em vista que já foram gastos cerca de R$2 milhões, de acordo com o processo de contratação de empresa especializada para a coleta de serviços de lixo. Então veio a resposta, né, que nós temos hoje empenhos no montante de R$5.078.000. Né, desses montantes, já foram executados R$764.000 esse ano e com restos a pagar do ano passado R$659.000. Então, que dá aí cerca de R$1.300.000. Né? Então, só para que os vereadores todos tenham consciência disso, né, já foram empenhados cerca de R$5.000. Citando algumas empresas, e já tem valores liquidados em 2013 e 2012. Gostaria de dizer, presidente, da minha insatisfação em fazer dessa tribuna aqui um repúdio a um ato de vândalos no Antônio Dias, que quebraram o oratório de Nossa Senhora do Bom Sucesso ali na esquina da Rua dos Paulistas com a Rua Bernardo Vasconcelos. Jogaram a pedra ali, quebraram o vidro, e ali as pessoas às vezes não sabem da importância da tradição. Aquele oratório da casa da Dona Foncina ali, da família Ferrari, exerceu durante anos uma atividade muito importante dentro da fé do nosso povo. Nossa Senhora do Bom Sucesso é como Nossa Senhora da Boa Hora, né? Então as senhoras às vezes com dificuldade em parir, em dar luz,
iam até ali pedir a Dona Fonsina para acender uma velinha para aquela santa. Então isso faz parte da nossa tradição, é um oratório importante e que esses estúpidos jogaram uma pedra e quebraram ali. Então a gente pede a segurança da cidade, maior vigilância, porque daqui a pouco nosso patrimônio vai estar depredado aí por pessoas que não conhecem a nossa história. E gostaria de usar essa tribuna para pedir ao governo que reveja o edital do concurso, né, da seleção para oficineiro de artes cênicas e música. Ora, colocaram no edital que o pré-requisito é segundo grau. Nós estamos esquecendo que nós temos o curso aqui de música e artes cênicas na UFOP. Deve ser levado a sério como qualquer outra disciplina. Como qualquer outra área do conhecimento, nós temos dezenas de ouropretanos já formados no curso. Tem pessoas de fora, mas tem pessoas de Ouro Preto. Então, revejam isso, toda a classe cultural formada aqui, e aí a gente tem que parar com isso e achar que o FOP é só para a gente fora. Hoje em dia a realidade é outra. Tem vizinho nosso, parente, primo, amigo, todos estudando na UFOP. E eles merecem chances de serviço, mas qualificados, né? Porque às vezes faz o concurso para segundo grau para pagar menos. E eles, como formados, merecem ter os seus devidos salários. Então a gente pede, líder, só para que verifique isso, porque colocaram como pré-requisito segundo grau, é uma coisa incongruente com a área, né, a se praticar. Falo isso que é minha área de profissão, sou formado nessa área, e licenciatura em artes é uma coisa muito séria, não é para qualquer um fazer. Né?
Só uma parte. É, não é a partir do segundo grau?
Não, segundo grau.
Porque não. O segundo grau é requisito, mas
quem for
todos graduados podem fazer, ué.
Não é podem, isso? Podem fazer, mas aí...
E eles terão mais chance até, ué.
Não acho, não. Eu acho que o sentimento, inclusive...
Porque nós temos... É, eu vejo que nós ainda temos na comunidade oficineiros, não é? Uhum. Que ainda não tiveram a oportunidade de estar graduando. Talvez essa seja a preocupação do governo.
Então, com toda sinceridade a esses oficineiros, eles devem buscar se qualificar para exercer uma área que hoje...
Sim, mas eu vejo que o projeto ele não é da forma que está, não está excluindo. Né? E todos aqueles que já estão aí com a sua graduação, pós-graduação, eles terão até mais chance. Véio. Então,
eu só vejo alguns questionamentos, porque...
Uma visão assim, um pouco diferente.
É tão complicado que às vezes tem uma questão de matemática a ser resolvido. Aí alguém que fez engenharia, ou está cursando engenharia, mas tem segundo grau, passa na prova no lugar de alguém que fez um curso de música ou artes cênicas, porque ali é a área dele de conhecimento. Isso é um exemplo pífio, só para mostrar. Agora eu transmito ao senhor a indignação de vários formandos e formados aqui do município que poderiam estar fazendo esse concurso. É, por último, presidente, processo seletivo. Por último, vereadores, eu queria dizer que, né, para não faltar aqui, que hoje é o dia da libertação no Vietnã. A gente fala guerra do Vietnã, né? Uma guerra que começou em 1955, foi acabar em 1975. Só que lá eles chamam de guerra dos americanos, que não assumiram até hoje que perderam essa guerra. E os vietnamitas, com muita sabedoria, comendo arroz, ganharam desses heróis americanos aí, entre aspas, que foram para dizimar aquela população. E hoje também, em 1945, Hitler e a esposa dele, Eva Braun, suicidavam e geravam mais polêmica ainda na história, né, do Holocausto. Queria, como vereador Dentinho, deixar o meu parabéns aos trabalhadores. Queria deixar aqui meu parabéns aos trabalhadores. Dizer que foram muitas lutas. Né, e a gente pode pensar que a liberdade, no século XVIII, era restrita a um grupo de brancos. E foi através da luta de quem trabalhava no dia a dia, dos escravos, que a liberdade se estendeu também a eles. A justiça só era para poucos. Foi com muita luta que veio uma Constituição, a primeira Constituição, a segunda, e que promoveu a justiça para muitos. Né? Os votos eram para poucos, foi através de luta que muitos conseguiram votar. E os direitos também, os direitos eram para os ricos. Hoje, graças a Deus, os direitos são humanos. Nós temos, inclusive, aqui uma comissão. Então, desejar aos trabalhadores que lutem quando sentir seu direito ferido, corram atrás, vá em busca, porque muitos já foram discriminados no passado por concordar, por discordar das práticas vigentes. As práticas, né, que estão em exercício nem sempre correspondem à realidade e ao sentimento. Então, parabéns aos trabalhadores. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra?
Não havendo mais nenhum vereador.
Quero, presidente. Seu presidente.
Para a vereadora Solange.
Quero deixar aqui o meu abraço, né? Para todos os trabalhadores, para o Pretanos e os nossos vizinhos. Então, um abraço especial para as donas de casa, que muitas das vezes a pessoa fala, que mulher não tem serviço, não. Mandou o menino para a escola e acabou. E muitas das vezes é as que mais trabalham. Então, o meu abraço para todas as funcionárias da Câmara vai aí, né, em nome da empregada doméstica, daquela senhorinha que está lá dentro de casa cuidando da roupa do marido, dos filhos, do alimento, do dia a dia de cada um. Então, um abraço para as mulheres vai aí em nome daquela que está cuidando do lar. E um abraço para todos os homens também, né, trabalhadores, vai em nome aí do meu falecido pai, que era um trabalhador rural, que hoje tivemos aqui a presença da Emater. Então eu abraço a todos os homens em nome de uma pessoa que trabalhou muito, braçal. Então vai aí um parabéns para todos os trabalhadores.
Também não posso deixar de estender aqui nosso abraço amanhã ao povo de Ouro Preto, povo trabalhador, e estendendo a todos que trabalham no Aveles, em outras firmas, em lojas, abraço a todo o povo ouropretano e também aos servidores públicos, aos servidores públicos trabalhadores, não alguns que são apenas recebedores, tem uma diferença. Entendeu, né? Então vai meu abraço a todos os ouropretanos trabalhadores. Peço, senhor secretário, que faça.
Presidente, pois não. É só que eu esqueci de mencionar, estive representando, inclusive, a Câmara lá em Cachoeira, no Festival Tonico Lemos da Mentira, né, que teve o último final de semana, acho que vai entrar para o calendário de Minas. Parabenizar seu Newton, todos os organizadores do evento, e desejar vida longa.
Pessoal, secretário, que faça leitura final.
Chamada final, Alisson Gugu presente, Dudu Gonzaga.
Presente.
Dentinho da Rádio.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Zé do Binga. Presente. Zé Maria Germano. Presente. Léo Feijoada.
Presente.
Luiz Gonzaga. Roberto Leandro.
Presente.
Baquinha.
Presente.
Maurílio Zacarias. Nicodemos.
Presente.
Solange. Tiago
Marcos.
Vander Albuquerque. Presente.
Em nome de Deus, do povo de Ouro Preto, declaro encerrada essa reunião.